amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Curta nossa fanpage, facebook.com/Rádio Federal.
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado, todo domingo, 15 horas, programa Momento Eva.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, amantes aqui do Enerdizando, que acompanham a gente todos os sábados de manhã das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Sejam bem-vindos ao programa de Rádio Nerd, mais nerd que existe, Enerdizando, entrando no seu episódio 44. Hoje vamos falar sobre lendas urbanas. Não importa o que vocês pensam, as lendas urbanas são interessantes de alguma forma. Para cada um, de uma forma diferente, mas elas são. Se você acredita ou não, vocês têm que concordar comigo que elas são muito interessantes. E é por isso que a gente vai conversar hoje aqui com a Carolina Bernardo, nossa cientista de plantão. O Victor Tagore está chegando daqui a pouquinho, editor da editora Tesauros. O nosso Richard Douglas, Marito Kempis e o Baconzitos aí no Skype daqui a pouquinho. Mas antes vamos de música e voltamos. Você quer falar alguma coisa? Então vai, pode falar, vai, diga, fala.
Não, mas então, gente, bom dia a todos.
Enquanto eles ficam trocando olhares de raios aqui, um mandando raio pro outro, vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte. Voltamos, episódio 44, vocês ouviram aí o tema da Mulher de Preto, que é o melhor filme de assombração. Não vou dizer que é o melhor, mas é um dos melhores que eu já assisti. É excelente, lá com Harry Potter enfrentando a Mulher de Preto, o Hadouken.
É o mais recente, né? Talvez.
É um dos melhores. Tá? E vocês ouviram aí também o tema do Wolfman, The Wolfman, que tava passando ontem no Megapix, muito legal. E eu tava assistindo ontem o The Wolfman. E ontem eu tava prestando, já assisti esse filme, acho que sei lá, já perdi até a conta. Mas eu tava assistindo e cada vez que eu assisto esse filme, ele tá atacado hoje, né, bicho? Diga, aperta, ainda bem que ninguém ouviu o que ele falou. Então, vamos ignorar o Douglas. Já. Pronto. Troca o microfone,
troca o microfone
aí, microfone. Já coloca o Baconzitos, tá aí, não é? Chama o Baconzitos aí, que o Baconzitos, sei que tem uma criatura vivendo lá embaixo.
Oi, deles. Oi, oi, oi. Agora tá ok?
Ah,
tá.
Ah, aquela criatura do esgoto, lembro, né? De Londres.
Baconzitos, tem uma criatura vivendo embaixo de vocês aí em Londres, hein? E sinistra.
Oi, Bacon.
Se for só uma, tá bom.
É, não, cara, só foi uma que eu assisti no vídeo, só uma. Não vou nem dar muita ideia, não, que o Baconzitos é daqueles caras que vai se armar aí com uns porretes. Vai sair andando naquele esgoto lá procurando pra tirar foto.
Bota fé, Baconzitos.
Não faz isso não, viu, cara?
Não faz, ei. Bacon, porque eu quero saber se é verdade ou não. Se realmente tem mão, se seus olhos são exatamente grandes e brilhosos. Vai
traga
lá
vivo,
e traz
né,
foto. Traga vivo em jaula.
Você não viu o vídeo,
pra
não?
Gente.
Você não viu o vídeo, não?
Mas assim, então, é muito impreciso o vídeo.
Ah, impreciso.
Claro que
ué,
é.
O vídeo tava nítido.
Como
o
que nítido, gente.
Carol, começa não, cara. Começa não, sério.
Que mané
sério,
é nítido.
Não começa. Não.
Mas então, Baconzitos.
E a gente escolhe aqui.
Cara, não começa. Apenas acredite, velho.
Acredite, né? Não, a Carol tá aqui justamente pra. Ela, a Carol é cientista, ela tá aqui pra abordar o ponto de vista científico mesmo. Tá certo. Eu tava assistindo ontem o The Wolfman, que é o lobisomem, né? Com o Benicio Del Toro e o Anthony Hopkins. E eu tava vendo a população lá do que enfrenta o lobisomem, né? A população ali do vilarejo local, né? Lá de Blackmore. E eu tava, me lembrou muitas coisas sobre lendas urbanas. Por exemplo, quando eu servi o exército, tinha uma história que era da mulher de branco, que ela matava o soldado durante o sono. E tinha um pessoal que era mais do interior que acreditava piamente naquilo. E perdia o sono por conta dessas histórias que eram contadas. Por quem? Pelos cabos, pelos sargentos. A mulher de branco vai te visitar lá no posto 6, que era um posto mais isolado, onde era tudo escuro, só tinha luz de um poste. E olha lá, tudo, todos os elementos para alimentar aquela... aquela história na cabeça da pessoa, né? Então eu fiquei pensando muito assim, pelo ponto de vista das pessoas que já viram. Todo mundo tem uma história pra contar sobre lendas urbanas, não é verdade?
Eu tô, não.
Não me olha desse jeito, não, que tu também tem uma.
Eu tenho várias.
Aí, eu acho que eu não.
A Carol não tem
nenhuma.
Começou. Carol tem, o Victor tá, não, agora,
verdade,
ele tá chegando aí daqui a pouquinho.
Ele deve ter mais,
com certeza. Ele tem. Ele é...
Mas eu tenho uma quando eu fiz um
curso de campo. Ah, você acabou de falar que não tinha nenhuma?
Não, mas eu acabei de me lembrar.
A gente escolhe.
Mas que não é, na verdade, lenda urbana, porque eu escutei quando eu fui fazer o curso de campo no Pantanal, né? Pantanal sul-mato-grossense.
Ali é tenso.
Ali é tenso, gente. Meio do mar,
Curupira, sem cabeça.
O velho que morreu, não sei aonde, que volta pra puxar o pé. Ai, gente, é isso aí, aham.
Carol ficou acordada a noite inteira com a máquina fotográfica, esperando lá o velho que puxa o pé.
Esperando o velho da porteira, gente, e não apareceu.
E não apareceu nada. Por que será que ele não aparece pra essas pessoas?
Porque ela é uma incrédula.
Será?
É.
Eu acho que... possivelmente, eu acho que alguma. Eu acho o seguinte: o nível da pessoa acreditar ou não vai até o momento em que ela se depara com uma coisa assim na vida.
Verdade.
A Carol pode ainda ser. Não se deparou, mas pode ser que ela se depare.
Será, gente?
Sim.
Nossa. No dia que eu me deparar, eu volto aqui e conto.
Ah, ok.
E ela vou tirar
vai
uma foto.
Aí ela vai deixar de ser a gente Scully e vai ser a Foxerina Mulder.
Foxerina Mulder.
Ok? O Tagore tá chegando aí já, ele é o editor da Tesaurus e conhecido, meu amigo meu, e a gente, sempre que a gente se encontra, a gente fala muito sobre lendas urbanas. Ele tem umas ótimas, assim, pra contar. Vamos começar aqui com
rapaz, eu conheço umas que eu conheço até a origem.
Como é que é?
Eu conheço umas lendas urbanas que eu conheço até quem foi que originou a lenda urbana.
Então conta uma pra nós aí, Baconzitos.
Cara, quem cresceu em Brasília, que nunca escutou a história do menino que perdeu a perna atravessando a porta de vidro?
Eu não.
A gente já falou sobre essa. Ele tem, sim.
Pois é, cara, quando era moleque, tinha essa história, né? Que o moleque tava brincando embaixo do bloco e tal, atravessou a porta de vidro, perdeu a perna. Cuidado, menino. Vai brincar lá no jardim. E... não sei se todo mundo conhece, mas quem é esse menino que atravessou a porta de vidro e perdeu a perna foi meu irmão.
O Bacon?
Sim. Só que ele não perdeu a perna.
Sim, é assim. Eu acho que algumas dessas lendas nascem assim, né? São coisas que acontecem.
Nasce assim, é.
Quem conta um conto aumenta um ponto e aquela ganha uma... ela ganha uma
é a história do telefone sem fio,
é isso,
né?
Que eu ia falar, a história do telefone sem fio. As pessoas vão aumentando.
Não, é lógico, tem histórias ridículas.
Mas é uma lenda urbana.
Mas tem histórias que são bem elaboradas.
Essa que o Baconzinho contou.
Não, e tem história também do Batman da UNB.
Batman da UNB eu conheço também. Conhece essa?
Conhece, Carol.
Não,
Carol, Carol estudou na UNB.
Eu estudo até hoje, né?
Tá, você já ouviu? Tu já viu o Batman do UNB?
Não vi nenhum
lá?
Batman, gente.
Tinha uma época que tinha o Batman do UNB, velho. Que tava correndo atrás dos estupradores.
Como é que é?
Deve ser o
pai. Era um cara vestido de Batman que ficava tentando capturar os estupradores, né? O estuprador do UNB, velho.
Pelo menos ele fazia uma boa ação.
É, ele pulava em cima do povo, né?
Não conheço.
Esse eu não vou contar o...
desfecho.
Não, eu não vou contar o santo, não, mas só o milagre.
Foi tu também, né, o Baconzitos?
Não. Mas já foi convidado do programa também.
Escutou, né, Tapa? Foi um convidado do programa que começou essa lenda urbana.
Eu sei quem é. Enquanto vocês estão falando aí, eu tô falando com o Tagore, que tá aqui no telefone. Ele tá chegando. Eu tô sendo o GPS do Tagore pra ele chegar aqui na rádio.
A 500 metros, filho.
A 500 metros, filho.
Mas então, tem essas lendas urbanas que surgiram especificamente
por favor, entretenha-nos enquanto eu falo com o Tagore aqui um instante, ok?
Mas tem também aquelas lendas urbanas gerais, né? Do Brasil inteiro.
Não,
do
e aquela,
saco.
E aquela do rim?
Do rim, cara. É. Aquela do rim era maravilhosa.
As famosas. As famosas.
Ser drogado. Exatamente. E aí iam roubar seu rim, se acordava numa banheira com gelo.
De gelo. E um corte nas costas.
Essa eu já ouvi, gente. Então.
Não, essa é clássica. Essa é clássica. Tem a da babá.
Essa é tão famosa que ela é mundial, né?
É, tem a da babá, né? A babá que fica na casa lá cuidando do moleque, vai um assassino lá e ninguém acredita. Qual outra que também é famosíssima, que também é mundial, né? A do cara do gancho.
Ah, do cara tipo do gancho, Peter até Pan. Fizeram um filme, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado.
É, exatamente. A do gancho e sim. A do corpo em cima do carro que fica arranhando, lembra? Que um casal tá se pegando no carro, no local escuro. Aí eles ficam sabendo que um assassino fugiu. Voltei. Que um serial killer fugiu e tá indo em direção à cidade. E aí eles escutam um barulho e aí o cara vai lá fora. Fala pra mulher ficar dentro do carro. E aí, de repente, ela começa a escutar um barulho em cima do carro e ela nunca sai. Aí, quando ela toma coragem pra sair, é o cara que tá morto e pendurado e a aliança que tá arrastando, assim, no capô do carro.
Onde você viu isso?
Qual filme que foi?
Não, uma lenda urbana.
Esse lenda urbana. Tem também aquela lenda urbana da carona, né? Que você vai lá e para. Sempre é o amigo de amigo de alguém. Do amigo meu, né?
Ah, é, o da...
Que dá carona pra alguém no meio da estrada.
E ela desaparece do nada.
É, fala, não, foi nessa curva aqui que eu bati o carro e morri.
Foi nessa curva aí. É massa, tem até um capítulo do Supernatural, lembra?
Blood Mary já teve no Supernatural.
Não, pois
acho que foi um dos primeiros casos deles.
Tem esse também dessa curva, que a mulher, ela acontece um acidente nessa curva. É, tipo isso. Acontece um acidente e aí ela... Ninguém acha o carro dela. O carro dela entra na floresta e tal. Aí ela sempre fica naquele percurso ali, naquela estrada. Aí quando chega na curva, ela desaparece. Aí no próximo carro, ela pede carona e tal. Aí até que eles vão lá e queimam o corpo dela pra ela ter o descanso e tal. É a da curva, né?
Sim. Não, mas E esses episódios, eles são escritos... baseados em lendas urbanas, eles pegam um pouquinho, eles fazem, é como se fosse uma sopa ali, eles pegam alguns mistura, ingredientes que dão uma sopa bacana e faz ali cria o roteiro ali para aquele episódio. É, por exemplo, eu vi essa semana dando uma pesquisada e tal, eu vi sobre o ataque de lobisomem que aconteceu lá em São Cepé, no Rio Grande do Sul. Aqui no site onde eu vi, eu não vou falar. O cara dá até o GPS, as coordenadas do local onde teve o ataque. Eu não vou soltar isso aqui.
Latitude
e longitude. Tudo tá aqui, ó. Sério? Latitude, longitude. Eu não vou falar porque eu não quero nenhum doido tá ouvindo a gente aí depois. Mesmo? Nerd doido, caçador de. Ah, eu acho que eu sou o cara do Supernatural. Eu vou lá pegar o lobisomem. Entendeu?
Não aí quer pega mesmo sal, né? Lá pega de sal no 38 e não, se
porque,
joga, né?
É porque às vezes o cara vai lá caçar o lobisomem. Lugar frio pra caramba.
É.
Aí acaba pegando no sono e morre de hipotermia lá, né? Aí no outro dia vai vir aqui a mãe do sujeito. Vai
ele
dizer,
foi comido pelo lobisomem.
Exatamente, exatamente.
Gente, existe.
E na verdade foi o quê? Assim, os animais ali do local, né? Não,
exato,
cara?
Gente.
Que com certeza tem os predadores ali que vão lá comer um lanchinho que vai ser o sujeito lá congelado.
Já fui no Rio Grande do Sul.
Existe.
Hã?
O chupacabra
existe. Existe a controvérsia.
Jura? Eu tava esperando você falar, cara. Sério, eu acho até que você demorou a falar que existem controvérsias.
Não, mas vamos. Mas aqui é uma democracia. Beconzitos, mostre seu argumento e a Carol vai mostrar os dela.
Não, chupacabra todo mundo é um nome pra um animal não identificado, né? O pessoal inventou o chupacabra porque ele atacava.
Tá mais fácil pra Carol acreditar.
Gente, caprino. Que pode ser um pitbull desnutrido, cheio de sarna.
Sarna.
Ótimo. Sim, mas é um chupacabra.
E os chifres são explicados com a...
Gente, o chifre é explicado pela magreza do animal. É. E aí sobressai os ossos do crânio.
É a mistura dele com bode, né?
Deve ser.
É.
Uhum. Aham, super acredito.
É. Pode ser uma experiência que fugiu da ilha do Dr. Moreau.
Exatamente.
Esse filme é bom, Dr. Moreau.
Exatamente.
E não passa de um filme.
Ah, não, mas só que você como biólogo, você acredita que não possa ter experimentos genéticos de mistura?
Acredito.
Híbridos, por exemplo? Não
Sim,
pode.
Acredito.
Então, e você claro acha que por exemplo, chupacabra não poderia ser um híbrido?
Mas a Carol acredita nessa parte de ser híbrido, ela acredita no quê? É na planta híbrida que é criada de uma certa forma. É,
não, mas no... eu.
Não, a genética existe ali,
creio
a genética animal.
Que existem, então. Apesar da ética hoje não permitir, do código de ética, sim. etc., né, das legislações brasileiras não permitirem, eu acredito sim que existem experiências genéticas e tal, e essas muitas vezes são mal conduzidas, né, ou têm efeitos que não são tão positivos quanto esperavam, etc. Mas a ponto de largar o animal a Deus dará. Não sei, e ter aqui no Brasil esse tipo de experiência eu duvido muito, talvez do fora, assim, na Europa, nos Estados Unidos, que tem uma tecnologia maior, uma disponibilidade maior
não,
tecnológica.
Tudo bem, mas então você acredita que realmente possa existir um híbrido? Com essas características, por exemplo, porque se você consegue, por exemplo, fazer
que características?
Do chupacabra. Não. Do chupacabra, pode ser realmente um cachorro, misturou, né, com alguma coisa geneticamente que fez ele criar um chifre.
Ah, é que nem o jumento, não é? O jumento que é. Sim. Que é o híbrido entre o cavalo e o burro.
E entra é muito resistente.
Sim. O jumento. Entendeu? Então, assim, e aí por alguma coisa ele fugiu. Enfim. E aí ele pode ser o chupacabra? Pode. Você vê. Porque essa lenda do chupacabra, ela existe no México, né? Ela é muito forte,
muito forte
no México.
México.
Uhum. Muito mesmo. Uhum. A ponto de, da forma que pra gente aqui o velho do saco é forte, lá é o do chupacabra. E eles acreditam mesmo. E eles têm um evento lá, como se fosse o carnaval, realmente, pro chupacabra no México. Então, assim, não sei, eles podem ter visto e deram o nome de chupacabra, ponto. Não, ninguém tá falando que é um animal alienígena que veio numa nave e vem dissecar e matar as vaquinhas, entendeu?
Não, existe a possibilidade também.
Não, lógico.
Nem
não
que seja 1%, sim, tá ali.
Não estamos...
Nem que seja 0,00009%.
Tem que ser considerado.
Não estamos tirando essa
Mas
possibilidade da mesa.
Mas precisamos excluir todas as outras até a gente chegar nessa, eu acho. Entende?
Claro.
Exato.
Não, eu acho que não.
Por exemplo, eu vi uma coisa que ninguém considera às vezes, eu vi uma nas minhas pesquisas durante a semana, eu vi um outro caso também de lobisomem. Aliás, não, é esse mesmo aqui. Esse mesmo aqui que eu tava pesquisando. Que a polícia estava desconfiada de ser uma quadrilha que estava agindo na região, onde eles estavam se fantasiando para espantar as pessoas. Isso é bem Scooby-Doo. É muito Scooby-Doo isso.
Ah, isso eu escutei na rádio.
Né? Então, assim, você não pode esquecer também sabendo. Que tem um doido, lógico, um bandido lógico, doido lá que vai lá, lógico. Veste aquele negócio e fica assustando. Agora, você pensa, o cara fantasiado, mas vai ver o cara de fantasiado à noite, cara.
No escuro.
Correndo ali no meio do mato ali com aquela roupa peludona, pega um cara grandão aí, veste aquela roupa, sai, assusta as pessoas.
Não, com certeza.
Somem. Aí vai chamar quem? A polícia ou a turma do Scooby-Doo?
Os dois.
Eles trabalham juntos,
exato.
Né?
Exato.
Eles com aquele xerife.
Ué, é igual aquele... Aquela coisa do cinema. Do cinema não, do circo, a monga. Aquele espetáculo.
A mulher gorila? A gente vai trazer ela aqui no programa.
É, vamos sim.
Ela é massa.
É massa pra caramba aqui.
Entendeu? É, mas só que, agora... mas só que era um espetáculo do começo do século. Onde você tinha pessoas que realmente não tinham acesso muito à informação e também não tinha muita informação para ser disseminada e que as pessoas acreditavam e era apenas um jogo de espelho.
Era um jogo de espelho.
Exatamente.
Voltava então, a mulher bonitona, todo mundo ficava, ela tá dançando.
E ela ia virando, e quando ia ver era apenas um jogo de espelho.
Então, ela vira o Kong.
Então, assim, existem realmente lendas urbanas que começaram dessa forma? Existe, igual a do bacon. Ah, o moleque perdeu o pé na porta de vidro.
Ele não perdeu o pé. Ele veio aqui no estúdio, você viu ele? Ele tava lá com as duas pernas.
É por isso que é uma lenda.
Cara, né? Na real, o meu irmão quase perdeu a perna mesmo.
Graças a Deus não perdeu.
É, foi a primeira então, cirurgia reconstrutiva de Brasília. Porque o cara tava em Brasília dando palestra. Mas que ficou massa, preso sorte, só por um hein, tendãozinho.
Que sorte que ele teve, né? Então sim, vão ter lendas que realmente são mais elaboradas. Sim, vão ter lendas que são... É igual a gente tava comentando aqui. No interior do Brasil, eles acreditam fielmente em lobisomem. E realmente acreditam.
Sim. Mas o lobisomem, ele é baseado em uma mutação genética humana, né?
Sim.
Que é o eu tô tentando achar aqui o nome científico, mas existe uma mutação genética que você desenvolve pelos compridos no corpo inteiro.
Tem até um programa na Discovery, né, que são família Lobos, né, que eles são bem peludões.
É isso que eu ia falar com a justamente isso, uma das coisas que eu queria falar com a Carol. Tem esse cara que é a síndrome do... Como é que é o nome? Ele é todo peludo. Ele faz um sucesso com as mulheres, aquele cara.
Que são síndromes raros, circo, né?
Ele faz um sucesso com as... Ele tem namorada, aquele cara. Ele faz um sucesso, ele tem fãs. Todo peludão daquele jeito.
Síndrome Werewolf,
tem
né?
Tem um filme... Deve ser alguma tem um coisa filme assim. Com a Nicole Kidman e com Downey Jr. Que ele... Robert Downey Jr. Que ele é peludão, tem essa doença.
É mesmo?
É, eu só não lembro o nome do filme. Vou tentar pesquisar aqui na internet. Não sei se é a pele, alguma coisa assim.
Ah, é? Sério? Nunca?
Sim. E aí ele tem essa síndrome, né? É, de ser peludão. E aí ele sai na rua todo encapado, encapuzado, justamente pra não se mostrar. E ele se depila, assim, pra ficar, né, assim, mais apresentável ao longo dos dias. Ele se depila, mas dois dias depois já tá cheio de pelo.
Assim, é,
se
exatamente.
Depila, se raspa todo.
Cresce igual do Wolverine quando ele...
Exatamente.
Wolverine é queimado, agora imagina assim, isso, minutos na época medieval.
Sim, isso é uma doença rara, né? Existe.
Mas é igual aquela doença da menina que cria unhas pelo corpo. Que pelos poros dela vai saindo unhas bem fininhas também. É tenso, né?
É, porque tem um distúrbio da glândula, então, né?
Vocês já viram do Homem-Árvore?
É. Não.
Não.
É um cara, ele cresce umas... Cresce uma casca em volta da pele dele.
Já.
Ele parece aqueles personagens lá do filme do Senhor dos Anéis, aquelas árvores, os entes.
Ah, ele deve parece, ser alta ele queratização um da pele, daquele... né? Deve ter algum distúrbio de alta queratina,
coisa.
E aí ele fica duro, né? Fica aquela casca, aquela crosta.
É umas verrugas também. Bem esquisitas. E o pessoal já fez o programa que eu vi, o médico tava removendo cirurgicamente, o problema é que cresce de novo.
Sim,
então ele tinha que fazer um tratamento complicado pra impedir, tipo, remover aquilo, que não é fácil, e depois submeter o cara a um tratamento pra aquilo não voltar.
Tratamento é nível genético, né? Porque só agora hoje é que já tem desenvolvido esse tipo de tratamento. É nível genético, o quê? Pra tentar mudar a expressão desse gene. Porque como é genético, não é o que você faça fisiológico, não é remédio que você tome que pode modificar isso. Como é uma expressão genética, vai estar lá no seu corpo. Então, o que você poderia fazer são manipulações genéticas. E hoje já existe essa possibilidade, só que é caríssimo, né? E aí você pode ter vários efeitos colaterais, porque às vezes não atinge o gene determinado que precisa atingir, e aí você tem várias questões ainda,
porque aí
né?
Você começa a trabalhar a nível molecular.
Exatamente.
Né? Nível...
E é mais demorado, é um processo, seu corpo precisa aceitar.
Mas isso também não exclui a possibilidade de ser um experimento da Área 51.
Não.
Tipo, ele já na barriga da mãe, os caras começaram a, né?
A gente sabe que existe isso, Carol. A Carol concorda com a gente nisso aí.
Sobre
você não tá prestando atenção no.
Tô prestando,
que a gente, tá falando,
gente, mas.
Sobre os experimentos. Esses experimentos.
É. Não, eu acho que existem.
São feitos de forma clandestina.
Exato,
sim.
Porque não é ético.
Isso,
né?
Mas acontece.
E nem ética, e nem
médica,
permitido.
Né? É, não, exato, não
tem
é permitido.
Tem coisa que é ilegal que tem gente que faz também.
Exatamente,
né?
Não, lógico, clandestinamente. Lógico. Isso eu concordo. E pode sair coisas muito loucas disso. Né?
É, igual, por exemplo.
Eu duvido que exista um programa super soldado aí que o pessoal tá tentando manipular a genética humana desde os anos 60.
Ah, mas só que, os nazistas já tentavam fazer isso desde a guerra, né?
É, mas os que sobraram foram pros Estados Unidos e continuaram lá na surdina, né?
Não, exatamente. Tanto que na época da guerra, foi na época do do Holocausto foi quando a medicina deu uma guinada muito grande por causa dos experimentos que aconteciam. Sem ética, sem nada. Era câmara de gás, era enfim, né? Então, assim, é lógico que isso existe há anos e anos. Isso não exclui a existência, por exemplo, do chupacabra.
Não. Pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho pra gente entrar com música. Eu vou encerrar aqui esse bloco com um comentário aqui da Priscila De Paula. Priscila, nosso ouvinte aí, fiel. Priscila, um beijão pra você e pra sua mãe também, tá?
Beijo, Priscila. Melhoras pra sua mãe.
A Priscila, eu vou fechar com um comentário da Priscila e o e-mail do Damião Soares aqui, lá de Vitória. A Priscila diz o seguinte: vou fazer um abaixo assinado. Chega de música no Enerdizando. Quase todas. Aí depois ela comentou aí. Será que o pessoal gosta das músicas? A Priscila, eu já vi que não curte muito, né? Assim, ela gosta das músicas, mas ela acha que o programa deveria ser corrido, assim, sem. Mas eu acho que precisa dar uma descansada. O pessoal às vezes pede, quer ir fazer um xixizinho, mas não quer perder o fio da meada, né? Depois ela diz o seguinte: quase todas as lendas urbanas viraram filmes, se não todas. Monstro do Lago Ness mesmo teve um monte. Chupacabra, se não me engano, teve origem no México. Não, é isso mesmo. A gente já,
no México,
já comentou aqui, viu, Priscila?
É forte.
O Damião Soares Júnior, de Vitória, ele disse o seguinte: já vi a loira do banheiro na rodoviária de Belo Horizonte. Era de madrugada e não tinha ninguém lá dentro. Eu estava voltando de Brasília e vi uma mulher vestida de branco, cabelos bem compridos, maquiada e bem bonita. Não fui o único a ver essa mulher por lá. Bom, ô Damião, a gente tá falando o nome do Damião aqui porque ele permitiu, tá? Se você quiser mandar a sua história, manda aí pro enerdizando@gmail.com. Você não precisa mandar o seu nome, tá? Nem de onde você é, a gente só lê aqui e tudo mais. Você pode conversar com a gente aí pelo Facebook da rádio, que é o facebook.com/radiofederal, ou aqui pelo nosso também, facebook.com/programa enerdizando, pelo Twitter da rádio, rádio_federal, o Skype, se você quiser falar com a gente aqui no ar, Rádio Federal, tudo junto. E é isso. Diga.
Acabou? Certeza?
Sim.
Só posso falar o nome do filme que eu falei do Donnie Jr., que é sobre esse distúrbio. Que é A Pele o nome, tá?
A Pele?
A Pele. É ele com a Nicole Kidman.
A Pele.
A Pele.
Ok. Eu vou procurar depois desse filme.
Por que você deu ênfase A Pele?
Não, porque eu tinha entendido outra coisa.
A Pele.
A Pele.
A Pele de apelar.
De apelar. Não, mas é A...
É o que você tá fazendo hoje.
A tecido epitelial. Safado. Vamos lá. Isso daí. Tecido
epitelial. Meu Deus, a outra vem falando o nome científico aqui.
Sim,
maior, mas é porque
precisa
maior ser. Maior órgão
precisa,
da pele.
Precisa ser assim.
Que aí tem a parte... Nossa,
é porque tu é esculhambado mesmo. Tu é esculhambado mesmo, Richard Douglas. Ela não, é. Cara, ela é certinha. Ela é certinha.
Meu Deus, que bicha
por
fanática.
Por isso você foi expulso da comunidade dos cientistas. E hoje você faz experimentos clandestinos no oceano.
Eu faço mesmo. É porque eles não têm a minha visão. Eles ainda
vão... Um navio
vão...
todo equipado com equipamentos de última geração financiados pelo programa Enerdizando.
Eles ainda vão vir atrás de mim ainda.
Eles vão vir atrás de você ainda, né?
É. Minhas descobertas.
Tem altas lendas urbanas de polvos gigantes, octopos.
Nossa,
gigantes,
eu acredito.
Mas daí, gente, isso daí eu também.
A gente, isso aí tu. Aí, aê, acabou.
Aê, aleluia.
Tem algumas coisas.
Polvos gigantes. Na verdade, mais luas gigantes do que polvos, não. Né? Existem mais luas gigantes do que polvos. É. Mas...
Aquela do Capitão Nemo era uma lula gigante.
Era uma lula.
Era uma lula, não era um polvo.
Era lula.
É a lula.
Gigante. A lula.
Mas não daquele tamanho, né, gente? Vamos combinar. Existem lulas gigantes?
Tu viu o tamanho das lulas lá que os japoneses estavam...
É.
Tu viu o tamanho das...
Acho que você me mandou uma foto enorme. E eu falei que a montagem...
Não, aquilo era montagem. Eu tava te testando. Aquilo era montagem mesmo. Eu mandei pra ela. Ela falou assim, essa foto é uma montagem. E começou a explicar. Veja, repare na sombra. Do cara que está ao lado direito da criatura em questão. Ela mandou uma tese inteira assim, sobre a foto.
Não, o engraçado... O engraçado é que no programa passado eu comentei esse negócio do mar. Ela falou, mas o mar é o mar. Agora vem falando que acredita, né?
O mar é o mar.
Gente, mas você conhece tudo que tem no mar?
Não, foi o que eu te falei.
Exato.
Você, mas tá lá, eu tô aqui. É, o que você fala?
É, não, você, você.
Mas e lulas, que são animais que existem hoje, que tem na profundidade, que eu já vi fotos reais, não aquela montagem, de lulas grandes? Sim, eu acredito, porque eu já vi.
E água-viva gigante, cara.
Exato, eu já vi. Água-viva, sabe, eu já gigante. Vi? Ah. Então, agora as questões das só lembro do nome em inglês, das mermaids, que são as sereias. Não.
Não, parece, não, né? Tudo bem, mas só que você não acha que há possibilidade. Por exemplo, nós exploramos 15% do mar. Sim. Você não acha que existam outras possibilidades além das lulas que você já viu? Você não acha?
Como assim? Que possibilidade?
Ah, exatamente, que possa existir. Maior ainda.
Você acredita que a lula consiga chegar àquele tamanho porque você viu?
Sim.
Então você acha que se existe aquilo, não possa existir outras maiores. Coisas que você não viu? Não, outras,
sim, posso,
outras,
tipo, outros assim, tipos de animais. Sempre existe a possibilidade, então, mas eu nunca excluí possibilidades de existirem. Então fosse uma questão de que
então quer dizer que você não acredita porque você não viu.
É, basicamente.
Você só acredita no que você viu.
Ela foi sincera. É, basicamente isso.
Basicamente isso.
Entendi. Ela a gente escolhe.
É, não, não, o Carol escolhe aqui, cara. Pronto, né, você pode entrar.
Beleza?
No bloco de
então
rádio.
Vamos de música, deixei ele externalizar tudo. Ok, então vamos de música. Eu tô com algumas perguntas aqui de ouvintes, mas eu quero esperar o Tagore chegar pra gente ouvir a opinião dele também. Então a gente vai segurar um pouquinho. Vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todas as lendas urbanas curtem. O episódio 44 de Energizando hoje, falando sobre lendas urbanas. A gente tá com um comentário aqui do William Daniel. Ele disse o seguinte: sobre lendas urbanas, prefiro chamar o Martin Mystery ou os irmãos Winchester. A Mistério S.A. do Scooby-Doo é clichê demais. Ó, oh, William, William, nosso seguidor fiel e também ouvinte, tá sempre com a gente aí. William, eu vou discordar de você nesse ponto. Eu gosto dos dois primeiros citados aí, mas com relação à Turma do Scooby-Doo, você tem que levar uma coisa em conta. Turma do Scooby-Doo começou uma série de desenhos nessa linha de investigação, onde a lenda urbana, ou fantasma, ou monstro, não era, na verdade, aquilo. Eram sempre criminosos disfarçados. Então, se tem alguma coisa parecida com isso hoje, com certeza... nasceu aí de uma inspiração na Turma do Scooby-Doo, ok?
Cara, e fora que Scooby-Doo é um desenho lendário, né?
Scooby-Doo, eu gosto de Scooby-Doo pra caramba. Eu gosto de Scooby-Doo, sempre gostei.
Eu acho que
e outubro é mês do Scooby-Doo no Cartoon Network.
Eu acho que quando eu tiver um filho, eu vou pôr o nome dele de Scooby-Doo, velho. Hã? Acho que quando eu tiver um filho, eu vou ter o nome dele de Scooby-Doo, só
tu
de
vai
raiva.
Botar o nome dele de Scooby-Doo?
Scooby-Doo.
A gente já sabe como é que o Richard vai morrer no futuro. A gente já sabe, já estamos vendo. Aí vem o Richard do futuro, assim, antes dele morrer e pede: não me deixem colocar o nome do meu filho de Scooby-Doo, por favor.
Não, e tem mais, eu vou colocar Scooby-Doo, cadê você?
É o sobrenome, nome e sobrenome, né?
Até o Tagore riu dessa aí, ó. E aí, tudo bom, Tagore? Beleza?
Bom
acho que
dia,
precisa
Tagore.
Ligar o...
Vê se tá certinho aí, se o microfone tá funcionando. Tudo bom, cara? Aperta de novo aí.
Pronto, tava me conectando aqui, todo mundo conectado, né? Eu tô aqui só, cheguei agora, desculpa aí. Pra...
Não, sem problema, que bom que você chegou. Nós pensamos que você foi atrasado por alguma lenda urbana no caminho, mulher de branco lá, esvaziou o pneu do seu carro.
Não fala isso, minha esposa pode estar escutando. Mulher de branco é mais complicado.
Você deu carona pra mulher de branco?
Não, imagina, né?
Nem a vi.
Mas vamos deixar claro que é a lenda, tá? Que aí quando ela chega numa certa parte da estrada, ela desaparece.
Aí o Tagore fica, onde está aquela mulher que eu dei carona?
Eu não passei pelos ministérios ali, né? Como dizem algumas partes que ela aparece por lá.
É verdade.
Tagore é
em alguns estacionamentos.
Tagore é editor da Tesauros. Olha aí, ó.
Até trouxe pra vocês um livrinho aqui. Que ela fala, é uma escritora aqui de Brasília que pegou essa lenda.
Crônicas brasileiras e outras histórias.
Transforma
de amor
da mulher,
e traição.
Pedindo que a mulher de branco era linda, maravilhosa, loira. E ela ficava andando e assombrando alguns dos construtores aí de Brasília na época.
É mesmo,
que dava uma
cara. Na época da construção da cidade?
E ela atacava eles de uma forma inusitada, né?
Falei, pelo olhar do Tagore, a gente já vê como é que era essa forma. Então. Isso é uma coisa...
Interessante, né? Essa forma de ataque.
É muito interessante. Né? A gente estava discutindo aqui, antes de você chegar, tá, agora, sobre essas semelhanças que tem algumas... A Mulher de Branco, por exemplo, teve um ouvinte aqui que ele mandou um e-mail onde ele perguntou o seguinte, que é o Jorge Manuel, lá de Santa Clara. Ele perguntou o seguinte: é possível a Mulher de Branco ser também a Loira da Estrada, a Bloody Mary, a Mulher do Banheiro, a Dama de Vermelho, Mulher do Velório e mais outras tantas? É porque a gente nota uma
eu tenho uma pergunta também.
Daqui a pouco vem a perguntinha pra você.
Não, já tô aqui preparada. Ou não. Porque, assim, a grande maioria que eu vejo são homens relatando ver mulher de branco. Alguma mulher já viu mulher de branco?
Porque
são homens que
é
só
mulher,
mulher
já,
existe.
É porque é mulher.
Já ouvi casos de mulheres
relatando. Não é homem de branco.
Relatando,
Homem de branco. Homem de branco. Tem branco. Até um outro, né? Eu trouxe aqui.
Não, eu quero saber se, assim, se mulheres já viram mulheres de branco. As mulheres, a mulher de branco.
Phil Vilela. O Marcelo Araújo.
Então, que massa. O homem de branco se transforma, aí pode ser o homem de boto, porque ele sempre usava branco. Tá ligado também com uma coisa muito espiritual, que é o tal do pai de santo. Tá ligado com aquele cara que vem usando um chapéuzinho Panamá todo de branco, ligado.
Pra tampar o furo na cabeça.
No caso do boto, né? Mas, por exemplo, no caso desse cara que pega também uma outra ideia de outra lenda urbana, que é o diabo que vem oferecer uma vantagem pela troca da alma, né? Ele também vem vestido de branco, etc. Então, por exemplo, um desses autores aqui pegou uma lenda urbana e transformou em todo num romance. Né? Eu acho que a lenda urbana também, que você está falando sempre de homem, etc. Por exemplo, nesse caso de Brasília, havia pouquíssimas mulheres em Brasília.
Né? Sim, sim.
Então, na época da construção,
então. E aí o pessoal começa a ficar meio doido, né? Começa a ver...
Exato. É álcool, né, gente? Junta com outras coisas.
Com música
falta
sertaneja.
Falta de sono.
Com música sertaneja, os caras...
A cachaça também, às vezes...
A cachaça pra
mesmo.
Sobreviver, a Carol pra... leram esse, porque do rodoviário, né? Assim, à noite na rodoviária vi a mulher de branco no banheiro. Primeira pergunta que eu fiz, estava bêbado?
É porque
você
assim,
imagina coisas.
O Richard ficou. Cadê? Fala, Becozitos.
Já tem medo, né? Então.
Becozitos?
Oi?
Você falou alguma coisa, meu querido?
Não, ainda não.
É porque quando a Carol falou isso, será que ele estava bêbado? Ele disse que ele estava bêbado. O Richard ficou assim, tu não acredita mesmo, né? Mas é porque é uma coisa que é possível.
É porque
o cara
não
pode
excluir
estar
todas as possibilidades antes de realmente achar que...
É possível.
Entendeu?
Às vezes ele viu... Eu aceito também.
Deixa eu ver o nome dele aqui.
Eu aceito também que seja possível. Mas isso são as lendas querendo desacreditar as testemunhas, velho.
Damião,
claro,
seguinte, a gente... Deixa
eu
só dar uma explicação.
Só aparecia quando o cara tivesse bebum.
Sim.
É o quê mesmo?
Sim.
Se eu fosse o Curupira, o Boitatá, eu só aparecia se o... Pra nego bebum, doidão.
Aí, ó. Entendeu? Lógico.
Só pra ir pro hospício, velho.
Ó, viu?
Damião, a gente não tá dizendo que você... É porque ele tá ouvindo a gente agora. Damião, a gente não tá dizendo que você tava bêbado, tá?
Mas assim,
são coisas que precisam ser consideradas. Não estamos dizendo que você é cachaceiro nada disso, não. Tá? A Carol tá aqui, ela é cientista. Então ela aborda sempre todos
as possibilidades. Eu consigo ver antes.
Tá? Então não fica chateado não, viu? Então é isso. Mas agora, será que é? Porque a gente vê essa... No quartel, como eu já falei aqui, o Taguara não tava aqui. No quartel também tinha mulher de branco. A gente já conversou, né, Taguara? Um dia a gente almoçou junto e a gente conversando, eu falei pra ele que no quartel tinha a lenda da mulher de branco que matava o soldado durante o sono e por aí vai. Eu descobri... Fala bem com ele.
A viagem da mulher de branco também, ela tem a ver com a parte de ver espírito também, né?
Exato. Tem esse, questão mediúnica, né, da...
Esse folclore é tanto brasileiro quanto de outros países, do próprio fantasma sempre tá usando branco, sempre tá aproximando de pessoas que estão sozinhas e tal. Então isso adiciona ao tema, né?
Sim.
Não, com certeza, né?
Por exemplo,
é
essa do
que mais o branco tá ligado ao bem, né? Mas é engraçado que aparece de branco, mas o branco é sempre ligado ao bem, né? Por que que não é a mulher de preto, a mulher de vermelho e preto?
Existe a mulher de preto também. Não só no filme, mas existe a mulher de preto. Eu já ouvi falar da mulher de preto também.
Eu nunca ouvi.
Que deve ser a mulher do velório, de repente, também.
Mulher do velório?
Quem sabe? Tem a mulher do velório, ele falou aqui também. Assim como, por exemplo, outra aqui bem interessante que o Jonathan Furtado, lá de Vitória da Conquista, da Bahia. Ele falou sobre a assombração de Jaguaruana, no estado do Ceará. A mulher cavalo, que eu pesquisei e eu vi uma imagem da mulher cavalo, que ela é uma centaura.
Pois é, essa daí,
feminino
essa
de centaura,
daí,
é isso mesmo?
Essa daí eu nunca tinha ouvido falar.
A mulher cavalo, que correu atrás do garoto. Eu li o depoimento do garoto, ele voltando do circo, e a mulher cavalo passou por ele na rua e perguntou: de onde você está vindo? Não, para onde você está indo? E ele se descabelou e saiu correndo com ela, galopando atrás dele. Ele voltou Caramba. Em casa, se trancou em casa, conversou com a mãe, e de repente, não deu nem 10 minutos, os habitantes ali já estavam armados de porretes, espingardas, e já estavam indo atrás da mulher a cavalo lá no meio do mato.
Eu faria a mesma coisa.
Entendeu? É o bicho.
Nochas e tridentes de
caçador do sobrenatural.
E vamos nessa.
Então tem essa. Outra, por exemplo, aqui, foi enviada pelo... Cadê?
Mas só um comentário, eu tava saindo do circo, gente. Era uma criança.
Uma criança.
Não. Ah,
criança.
Uma criança à noite saindo do circo. Mas saindo do circo à noite,
não,
gente.
Mas você entendeu, noite, é não falaram, não falaram. Tem representação de circo à noite, a gente sabe.
Mas é comum um circo no interior.
Não, exato, é comum um circo no interior. É super fantasioso, sabe? Exatamente. Será que realmente é? Às vezes o menino tá super imaginando várias coisas. E vê, às vezes, uma mulher a cavalo. E aí, acho que a mulher estava. Era uma centauro. Não existe essa possibilidade.
Comeu muito açúcar.
Existe, exato. Comeu muito açúcar, sugar high na cabeça. Você acha? Uai, gente, mas é uma possibilidade.
Não, lógico, lógico. Não vamos excluir aí, as possibilidades.
O que eu acho engraçado é
mas não vamos esquecer também que as crianças, segundo o mundo mediúnico, elas têm uma conexão com o mundo invisível muito maior exatamente. Do que as outras pessoas. Então
concordo.
A gente também, né, tem que...
Sim,
não,
sim.
Tem que balancear, concordo, mas vamos excluir as possibilidades.
O que
antes.
Me leva à pergunta pra Carol. Que a Priscila
vai,
fez.
Vai, manda.
Carolina, você acredita em fantasmas?
Não.
Não?
Não.
Priscila, ela não acredita até o momento que ela se deparar com um, tá? Priscila,
fantasmas em
ela
que
não
sentido?
Acredita.
Assim, ah, fantasma.
Não, fantasma. Tipo
assombração.
Fantasma,
assim.
Assombração.
Não.
Tipo, a mulher de branco, por exemplo, ela é um fantasma.
Até que prove o contrário.
Lá vem. Até que prove o contrário.
Mas é verdade. Gente, mas é verdade.
Mas
acho
é verdade.
Que exclui as possibilidades antes de começar a acreditar
sim,
nas
sim.
coisas.
Você não acredita, então?
Não.
Não acredita, viu, Priscila? Ela não acredita até o momento que ela der de cara com...
Provavelmente.
Um. Aí ela vai, tipo, ai, meu Deus! É verdade!
Deixa eu tirar foto!
Eu vou lá pra dizer agora!
Deixa eu tirar foto pra mostrar pros meus amigos energizando.
Deixa eu levar lá.
Não, aí ela, não vou levar não, porque senão o Richard vai encher meu saco. Vai falar que ele tava certo, entendeu?
Olha, tem outros, por exemplo, aqui, olha.
Aí é por isso que as fotos sempre são tremidas, velho. O negócio
embaçadas, né?
O cara tá com medo, né, bicho?
Olha, todas as fotos desses fenômenos são tudo tremidas, porque ninguém ali tá, rapaz, tremendo, mais que para verde.
O Bozó, lá de Cuiabá, Mato Grosso, ele diz o seguinte, já ouviram essa? O cadáver nas garrafas de Coca-Cola. Já ouviram essa lenda urbana? Do cara que caiu dentro do tonelzão lá de Coca-Cola, morreu, foi lá pro fundo, ninguém achou... E os restos mortais dele se misturaram com a Coca-Cola e todo mundo bebendo água de defunto.
Essa eu já ouvi já.
Pô, essa é legal.
Essa eu já ouvi. Não. Tem também a do da fábrica de açúcar.
Ele disse que isso deu um problema danado pra Coca-Cola.
É.
É tipo, as vendas deram uma caidinha. Foi uma cidade pequena. Não, supria a cidade inteira ali, aquela fábrica. E deu no território nacional aqui, deu essa deu uma leve... Pegou de raspão ali e as vendas deram uma caidinha, né? Foi igual essa história do gato aí, da cabeça do rato na Coca-Cola e tal. De vez em quando alguém faz umas paradas assim pra, né? Desacreditar um produto, alguma coisa assim. Tem gente que faz isso,
né?
Também.
Assim, às vezes a pessoa nem desacredita o produto, às vezes até consome mais. Então, às vezes você nem sabe.
É, porque...
Pode ser um funcionário da Coca-Cola que, de repente, lançou esse boato, assim, tu acha? Talvez. Tu acha, Tagore?
Não, às vezes pode ser um próprio marketing, né?
Exato.
Porque...
Porque vai ficar sendo falado, entendeu?
Não,
vai ficar sendo falado.
Exatamente.
Vai ficar sendo falado, vai ficar na mídia Coca-Cola, vai ser lembrado.
Por exemplo, você não vê muito post... sendo compartilhado no Facebook sobre a Coca-Cola normal. Ah, eu tô aqui bebendo Coca-Cola. Mas quando teve esse caso do rato, por exemplo, o que você via de post sendo compartilhado, falando,
exatamente.
Ah, o rato foi achado na Coca-Cola, foi de uma semana, duas semanas, três semanas, e aí a marca volta pra mídia. E aí a marca lançou um vídeo falando, ó, nossos aparelhos não permitem que isso aconteça, nosso maquinário é de primeira. Tá bom. Você ouve alguém falando?
Não ouve. Passa em tudo quanto é jornal.
Mas a imagem daquele cara maluco tirando a Coca-Cola de dentro de um troço vermelho e o cara todo torto, assim, entrevado.
Verdade, velho.
Com as paradas segurando a cabeça dele, falando assim, eu bebia Coca-Cola.
É, tipo,
na minha cabeça,
tipo meio filme de terror, né?
Ah, tem uma ótima que eu tava conversando com o Tagore esses dias, que era, tu lembra da professora lá na Inglaterra? Que é essa ali no grande livro do maravilhoso e do fantástico. Exatamente, excelente.
Que eu tô procurando desesperadamente.
Eu já encontrei ele vendendo no Mercado Livre, cara.
Pela bagatela de?
Ah, tinha de R$59, tinha de R$15. Acho que depende do estado dele, né? Mas já vi. E lá nesse livro do Maravilhoso Fantástico, teve uma, contando o caso de uma professora na Inglaterra, não lembro o nome da cidade agora, que ela foi expulsa da escola por reclamações dos alunos e dos pais, porque as crianças ficavam assustadas porque a professora aplicava a prova no quadro e as crianças ficavam vendo a professora no fundo da sala, vendo se não tinha ninguém colando. Ela projetava a imagem dela no fundo da sala de aula e ela ficava escrevendo no quadro. A molecada pirava, saía correndo, todo mundo. Então tinha aquilo. Eu não lembro agora se tinha explicação no caso, se ela fazia isso de forma inconsciente. Eu não sei, talvez fosse aquelas professoras bem rígidas, né? Que isso com certeza era século XIX, então era aquelas professoras mais rígidas.
Não tinha nem 3D, né?
Tipo, não tinha nem 3D.
Não.
Exatamente.
Mas, então, já tinha um experimento da Monga. Jogos de espelhos.
É. Já.
Fazer isso dentro da sala de aula.
Espelho, exato. Fazer isso dentro da sala de aula, professora sagaz.
Aí, Carolina, então uma foto aqui pra você. Aqui, ó.
Então quer dizer que a vagabundagem vem de muito tempo.
Aluno
vem.
Tô mostrando aqui pra Carol, pra ela analisar. Eu não posso levar o notebook aí no pé, porque é do FII, mas olha lá. A aluna fantasma.
Eu não tô vendo nenhuma pessoa aí, mas...
Tá, ali... Olha lá, ó. Ali, olha direito. Olha lá o rosto, olha lá.
Abra sua mente, cabelo. Carol.
Abra sua mente.
Abra sua mente.
Gente,
pequeno gafanhoto.
Isso não... pra mim, não. Não vi.
Você não tá vendo ali?
Não.
Não, daqui a pouco no intervalinho a gente conversa melhor, cara.
Pessoal de casa, ela está em um momento de negação. É isso que acontece antes da pessoa acreditar. É um momento de negação.
A gente está aqui para levantar questões, responder algumas perguntas. A gente sabe que algumas lendas urbanas, como por exemplo a do caso do irmão do
Baconzitos,
o Bacon, que ele quase perdeu a perna na porta de vidro. Então isso gerou uma lenda urbana aqui em Brasília, do menino que quase perdeu a perna, não foi isso?
É, a lenda, ele perde a perna, né?
O menino que perdeu a perna na porta de vidro. E existe, e era o irmão dele. Então, assim como existe, deve existir o garoto que morreu afogado na piscina da escola. Não morreu afogado. Ficou aquela história que foi sendo passada, então a lenda urbana, ela nasce dessa forma. Mas tem algumas coisas que realmente não tem como explicar.
Eu acho que a maioria das lendas urbanas vem do folclore aliado a um estado
de consciência.
Não é nem um estado de consciência.
Lá vem.
É aquele contar a história pra assustar, pra pessoa ficar mais alerta de perigo.
Talvez.
É o falar da mulher de branco vai passar na casa mata lá pro cara não dormir, ficar a noite inteira acordado de vigia.
Ou pra assustar, né?
Pra assustar, pra você dar algumas lendas urbanas são pra assustar as crianças, os jovens, ou até os adultos, pra eles terem um pouquinho mais de...
Não, eu acho que isso realmente, ainda mais no interior, né?
Tem um filme que trata muito bem disso, não sei se você se lembra, agora eu esqueci o nome do filme, que eles vivem numa comunidade e...
A Vila.
É A Vila, né?
A Vila.
Do cara do mesmo diretor do Sexto Sentido, né?
É, e eu conheço um pessoal aí ligado a tirar invasores de terra.
É mesmo?
Tava contando pro Nestábulo. Que eles faziam o quê? Pegavam, por exemplo. Porque o pessoal do interior, querendo ou não querendo, é o pessoal mais simples.
Mais humilde.
Aí, mais humilde. Uhum. Não coloca as coisas... vamos falar, fora do normal ou paranormal, elas tomam sempre uma... uma dimensão muito grande. Então, o que esses caras faziam? Tinha um grileiro ou alguma família que eles queriam tirar? O que esses caras faziam?
Caramba!
Pegavam uma cabra, ou pegavam um bicho, chupavam, ou davam simplesmente um cortezinho na cabeça dele e colocavam o bicho saía correndo, correndo ali pelo meio da cabeça pra
Carol,
fora.
Deixa, tal. Deixa ele terminar, tá?
Então, quer dizer, eles usavam isso.
Então, tá vendo?
E eles usavam isso como uma forma boa de manipulação. Porém, né, que você vai pegar dentro dessas mesmas comunidades, também entra uma coisa da visão do invisível, que se junta com tudo isso.
Do
né?
místico, do...
Sim. Do místico, do espiritual, sim. né? Então, por exemplo, você vai ter os curandeiros, ou aquele pessoal que entra nos seus estados de transe, outras coisas mais, para fazer cura, onde baixa, né, vamos falar aí, onde baixa o espírito do caboclo, do, né, até como é que chama, do
preto velho,
do preto velho,
ah,
do
é,
xamã,
o preto velho. É, o preto
né,
velho é muito...
daquele coisa, então isso tá tudo colocado dentro do mundo, porque é nosso mundo ainda por cima agora, o nosso mundo conectado, isso não há muito tanto espaço, mas aonde, no interior, aonde...
Tem menos
a
acesso
relação
a...
das pessoas é muito maior, por exemplo. Não sei se vocês já viram um processo de incorporação, mas é uma coisa bem interessante. E por que que há uma ligação, às vezes, dentro aí de um tipo de religião, que o cara tem que tomar alguma coisa? Que tipo de ligação que acontece? Isso acontece muito. E vem do índio, e vem de um monte de coisa. Então, isso se mistura no interior, e por isso essas lendas vêm com tanta força e são tão arraigadas. Porque o pessoal acredita.
E às vezes quando sai dali da tribo, por exemplo, que às vezes os índios fazem isso, né? Eles têm lá os rituais dele. Às vezes quando essas coisas saem dali do meio, daquele meio e vai pra fora, às vezes as pessoas pegam e desvirtuam também, viram outra coisa, se transformam em outra coisa, e aí outros fatores são
adicionados.
E aí tem uma máxima, tem um adágio que é uma máxima. Quem conta um conto...
aumenta um ponto.
Então, exato. Nesses pontos que telefone vão sendo aumentados.
É o que nós comentamos aqui mais cedo, do velho telefone sem fio, né? Às vezes era só, igual a Carol falou, às vezes era só um cachorro com sarda desnutrido, aí lá na frente a pessoa põe um chifre, aí lá na frente olhos vermelhos, aí lá na frente era de dia, virou
garras,
de noite.
É.
Acabou, virou chupacabra.
Por exemplo, a gente tava falando aqui, antes de você chegar,
claro.
A gente tava falando aqui sobre o caso do lobisomem, que teve um ataque, e no site eles colocam até a latitude, tudo, GPS de onde aconteceu o ataque. Né? E a polícia estava desconfiada de ser uma quadrilha que estava agindo ali, se vestindo de lobisomem para espantar as pessoas. Então, isso também é um fator que tem que ser considerado. Por exemplo, o rosto, eu vi o rosto do cara... No prato de macarronada que eu acabei de comer, viu?
Jesus, né? O povo adora ver Jesus.
Então, mas tem
Nossa
um fenômeno.
Senhora,
Nossa Senhora.
Né?
Tem um fenômeno que a ciência explica que o cérebro, não sei o nome, não lembro o nome agora, tá? Que o cérebro
faz
da gente está programado a buscar essas coisas.
E é engraçado, eu dei um livro, não sei se você leu, deu uma lidinha naquele livro das histórias de Luzia.
Tô lendo, sensacional.
Mas você pegou a história da mulher que a come a mão e tal?
Não, ainda não.
Eu posso contar isso assim?
Ah, pode.
Porque na verdade você pega também umas coisas meio malucas, né? Que são passadas através de oralidade, né? Então, por exemplo, a gente publicou esse livro que chama Histórias de Luzia Tereza, onde um folclorista, que na verdade é esse daqui, ele pegou 3 mil histórias de uma mulher.
Caramba!
Que ela não sabia ler e nem escrever. Então como é que ela aprendeu isso?
Ouvindo.
E aí, nessa loucura, existem umas histórias malucas, por exemplo, de um rei que queria ter um filho e a mãe dele, só que é o seguinte, queria que o filho que fosse homem e que tinha que ser uma virgem. Então ele começa a ir atrás dessa mulher, tal, etc, pra poder... E se a mulher não desse o filho, ele matava, e de tanto matar... Uma delas, meio com o conto da Será dos Mil e Uma Noites, aí uma delas fala, beleza, eu vou numa dessas mulheres que ia ter o filho, dizem pra ele espiritualmente e tal, que vai ser menino. Ok. E ele chama a parteira, a mulher vai ter o filho. Só que todas as vezes que a parteira vai, coloca a mão pra pegar o filho.
Nossa!
Arranca, come a mão da pessoa.
Ah, essa foi, né? a gente conversou.
Aí ela arranca. Então ninguém queria e começou a ficar aquele desespero que a mulher queria ter e ninguém ia. E aí o conto se vai nessa coisa. E aí ficam sabendo o que fazem no final da história. Porque vão, colocam mais uma pessoa e ela vai com. E o bebê come a mão da pessoa.
Só sai o toco.
Só sai o toco, aí a pessoa ninguém quer e começa a ficar aquele desespero. E aí começa, pô, mas então é filho do demônio ou alguma coisa assim, né? E aí acaba no final que o. Tem que matar a mulher.
Caramba!
Me mata a mulher. Nessas histórias. E são contos que vêm. Essa. É, eles vão ver, esse folclorista fez um estudo que vem de, sei lá, mais de 500 anos, né? Então, pensa nessas histórias, né? De um cara mal, da história do cara mal, o que acontece com uma pessoa mal e tal, acaba fazendo o quê? Dando espaço pro filho do demônio, do satanás, sei lá, qualquer coisa assim, né?
Adentrar.
E isso que cria numa cabeça de umas pessoas que não tinham nem escreviam direito, que 90% de uma população era totalmente, né? Isso vai se transformando. E vai passando, cara, porque chega na atualidade. Pra um pessoal que vai perpetuando aquelas histórias, né?
Uhum.
Então pensa que isso é um material maravilhoso pros folclores e pras lendas.
Nossa,
mano. Aliás, eu recomendo o livro da. Eu recomendo esse livro, viu? Ele é muito bom, cara. Tô lendo lá.
Pô, engraçado, esses livros eu não conhecia esses livros.
É. Muito bom.
Tem muita coisa, né, cara?
Tem coisa pra caramba. A gente só tá arranhando aqui as superfícies.
Ainda mais assim, contos populares de Brasília. Nós até já tínhamos conversado, né, Nestávulo? A divulgação em si de algo que acontece em Brasília mesmo.
Da comunidade, né?
Da comunidade de Brasília. Não há, por exemplo, contos populares de Brasília. Nunca ouvi falar.
Richard, o que acontece? Eu trabalho numa editora, que é a Tesauros, que hoje, posso falar sem até muito. Como é que chama? Sem querer me gabar, nada disso, mas hoje a gente é o repositório de pelo menos 65% de tudo que já foi escrito em Brasília.
É mesmo?
Então você pensa.
Que massa.
Pesquisadores, cara. Cientistas, ilustradores.
Sou cientista.
Sim, cientista. Não faz nada.
As pessoas pensam que não, porque eu acredito mais nessa parte, mas eu também sou.
Ele é físico, acredite se quiser. Acredite se quiser. O Richard é físico.
Então, pensa que todas as pessoas que têm um nível ou estão sempre escutam histórias querendo contar alguma coisa. Porque quem escreve são pessoas diferentes. São pessoas que querem. Estão sempre com ideias, pessoas criativas, etc. E às vezes são cientistas que vão fazer trabalhos maravilhosos como esse daí, os contos populares. Eu esqueci de trazer a cartilha popular, a cartilha do folclore brasileiro. Onde o cara faz uma análise completa de todos.
Cara, que interessante, hein?
Todas as lendas folclóricas do Brasil e do Centro-Oeste.
Tá no site da Tesauros?
Tá no site da Tesauros aí, quem quiser entrar lá.
Vamos, Richard, pega o link cartilha. Pra gente soltar aqui, pro pessoal dar uma olhada no acervo maravilhoso da Tesauros.
E aí que você vai pegar. Só que é o seguinte, cara. Como é que você consegue colocar isso? Porque hoje não interessa. Que aí eu acho muito engraçado, né? O Ricardo. Agora esqueci o nome do humorista. Veras. Porque a gente tem uma. Hoje a gente vive um colonialismo cultural, como a gente até falou da outra vez que a gente fez aqui um programa. A gente vive esse colonialismo.
Uhum.
Sim.
Né?
Sim.
Se você é um cientista, cientista bom não é cientista brasileiro. É cientista de fora. Não interessa. O cara coloca uma bandeira, vem com uma bandeirinha de qualquer lugar de fora do Brasil. Pô, esse cara é
qualquer
bom. Mas meu amigo Richard, minha amiga.
Carolina.
Carolina, não.
Sim.
Eles estudaram 50 anos um assunto. Mas elas não são bons, porque eles estão.
Não.
Então a gente vive esse colonialismo. Essa ideia de que o que a gente faz não é bom. Então, aí o que acontece? A mesma coisa acontece dentro dos livros, onde esse Veras, esse humorista, eu assisti uma coisa muito interessante. Ele falou, porra, cara, o nosso folclore, até contei isso pro Nestor, porque eu achei engraçadíssimo, né? Até o nosso folclore é menos que o de fora, pô. É. O nosso folclore é um folclore, como é que chama?
Tipo, o Halloween, por exemplo, não, é muito. Você vê direto, né? Na época do Halloween.
Deficiente,
você vê,
né? Deficiente. Deficiente, porra, Curupira.
Saci
Pererê não tem uma
Saci
perna.
Pererê não é.
O outro tem um problema, nasceu com as pernas, com os pés. O Curupira nasceu com os pés pra
virar ele assim, a mula, 180 graus.
Sem cabeça. É. Né? Então, quer dizer, e aí vão fazer. Agora não, pô, os caras têm o Frankenstein,
lobisomem,
são todos super poderosos.
Vampiro, Drácula.
Pô, por que ninguém também começa a fazer umas histórias pegando esses caras e transformando em grandes coisas? Hoje que é o que a gente tenta fazer. Com o Nestábulo fez um super trabalho com, não sei se vocês viram, o do
Zol.
Do Jujota K.
Ah, tá.
Quem são nossos heróis?
Exatamente.
Pergunto pra vocês, quem são nossos heróis?
É o cara que criou
quem
o Facebook. Vocês falam assim?
Exatamente. Ai, não, Deus, um amigo meu me disse que pra ele, Deus era o Bill Gates. Que o cara é um maluco, tarado. Ah, então, quer dizer, quem são nossos heróis? Eu tenho o meu.
É o Samuel L. Jackson.
É, exatamente. Pra mim, eu tenho o meu, que Exato. É o JK. Sim. Né? Então, quer dizer, e o Nestalpo fez um super trabalho junto com o Amador. Então é isso aí, essa coisa, pô. Vamos, tem histórias maravilhosas? Tem histórias, cara, mas a gente não tem acesso. E aí isso faz parte de uma
não
coisa.
Tem.
E eu acho que
não
tem, por exemplo, trabalhos como esses daqui são incríveis. E vamos lá, e vamos fazer o nosso. Porque essa agora. É a nossa geração. Nós somos a geração que vai Sim. ver e dar espaço pro que é feito. Porque a gente também viemos agora de um momento que a gente não tinha espaço para falar nada. Né? Não podíamos falar nada. Né? A minha geração, pelo menos, é uma geração apolitizada, aculturada, culturalizada através de coisas de fora. Né? Uhum. Então, até a próxima, a gente vai discutindo sobre desenhos, etc. A gente tem pouquíssimo. Poucos são os peixonautas que têm espaços aí.
Peixonauta.
Né?
Infelizmente, isso que você falou acontece em várias áreas da arte, na música, nos quadrinhos, na literatura. A gente sempre faz muito isso.
É. E folclore, né? Então, quer dizer, folclore. É um trabalho da gente, tem que ler e divulgar e falar, né?
Sim, por exemplo, eu.
Richard, rapidinho, vamos entrar num bloco de músicas. O papo tá muito bom, o pessoal aí vai se preparando aí pro nosso próximo bloco, enquanto a gente entra aqui com um intervalo musical e um breve intervalo também, né, Mário Campos? Deixa eu só ver aqui, rapidinho encerrando aqui, só deixar o comentário do Dionísio Santana, de Aracaju. Ele disse o seguinte: e os jacarés nos esgotos? E o fim da caverna do dragão? Ô, Dionísio, aguenta aí que daqui a pouquinho a gente volta e fala sobre essa tua dúvida aí, ok? Pelo menos o da Caverna do Dragão aqui a gente pode esclarecer pra você. O dos jacarés, eu não sei.
Jacarés dos esgotos também, gente. Muito simples.
É, aí, ó. Carol já tão pronto. As respostas estão aqui, Dionísio. As respostas estão aqui. Beleza? Vamos pro intervalo musical. Rádio Federal, do jeito que todas as lendas urbanas curtem.
Inclusive os jacarés dos esgotos.
Rapidinho.
Diga aí, Marquinhos.
Só dá uma olhada aqui no comentário da Priscila, por favor.
Se for o comentário que eu tô pensando, não vou nem ler, porque eu acho uma blasfêmia. Uma blasfêmia ela ter dito isso. Deixa eu ver se é isso mesmo.
Peraí, deixa eu maximizar aqui pra você ler melhor.
Eu tô vendo Jesus. Eu tô vendo Jesus agora me energizando. Ah, fala sério. Fala sério. Priscila, eu mando um ninja te pegar.
Ô, blasfêmia. Priscila, eu me sinto honrado. Me sinto honrado, mas é uma blasfêmia. Até prendi o cabelo.
Guaraná do morto.
Muito café de manhã.
Guaraná Jesus.
Carol. Também não menospreza também, não.
A Priscila disse
não
o seguinte...
Não diminui, não.
Será que eu falo? Será que eu não falo? Não, eu vou falar. Mário Kempis, bota aí. A Priscila disse o seguinte... Eu tô vendo Jesus agora no Energizando. Richard Douglas. O Jesus do Energizando. Pelo amor de Deus, Priscila.
Oh, meu
eu mando
Deus,
o ninja te pegar aí, mulher.
Obrigado, Priscila.
Eu vou te falar. A Priscila é uma figuraça, né? Beijo, Priscila. Vamos de música, Beijão. Então. Daqui a pouco a gente volta à Rádio Federal do jeito que você curte. Voltamos ao episódio 44 de Energizando, Lendas Urbanas. Vocês ouviram aí Tentáculo, o filme aí de 1977. Carol não acredita muito em polvo gigante, nessas coisas. Mas tá aí o Tentáculo, filme de 1977, o tema. E também Tales from the Crypt, aí a sugestão do Baconzitos.
Perfeita, para Lendas da Cripta.
Certo? Agora a gente vai para um rápido intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí, hein? Rádio Federal, do jeito que você curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal. O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Campos e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhida a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado todo domingo, 15 horas, programa Momento Eva.
Papo tá pegando fogo aqui. Eu pra variar esqueci de filmar.
Cara, essa Carol é muito cética. A bicha é muito cética.
Pra jogar no YouTube.
A melhor coisa é a gente YouTube contando depois. As histórias é as viradas de olho dela.
Pessoal, a gente tá aqui contando um monte de história. Imagina, a gente colocando, contando aqui um monte de história. E a Carol ali assim,
só virando
ajeitando os óculos. Não,
e falando, ai, 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 ai.
Mas você sabe que tem um programa que passa no Discovery que chama Em Busca do Pé Grande.
Oh, perfeito.
São
perfeito.
Quatro pesquisadores, são três caras e uma mulher. Essa mulher, ela é a bióloga da turma. E ela não acredita no pé grande.
A Carol é
exatamente
a
Carol. Um, dois,
é mal,
três,
é mal de biólogo.
É. E a Carol é a bióloga.
É mal de biólogo. É mal de biólogo.
Gente,
ela
é X. Não, mas
espera aí. Ela diz o seguinte. Ela fala assim, gente, eu quero acreditar. É por isso que eu estou aqui. Mas eu não posso acreditar num vídeo desses.
Exato.
Aonde ela fala isso. É do mesmo jeito. Exato. É coisa...
É sua irmã, Carol? Não. Sua amiga? Vocês não, trocam...
Tem óculos, é, assim. Só o cabelo dela é curtinho. Diga bem, Cozitos.
É colega de faculdade.
Colega de
faculdade.
Era da mesma turma. É. E eles
não,
buscam
nenhuma pegando. Amiga minha.
É legal o programa. Tá, assistam. Bom. É interessante, o cara não vai acreditar muito, mas eles vão lá investigar e tal, e eles
qual
escutam
região?
As histórias da população. Eles fazem uma reunião lá na prefeitura, as pessoas da cidade vão pra lá, aí cada um, a gente quer ouvir histórias de vocês, o pessoal começa a falar. Baseado nos comentários, eles triangulam lá as aparições e vão lá pro meio de noite. E aí um deles às vezes fica 3 dias lá, acampado de noite, procurando sozinho, né? Só ele e o câmera, vamos dizer assim, né? E fica lá, e eles gravam áudio e por aí vai. E quando tem vídeo, eles analisam, eles sempre vão atrás do vídeo. O cara tem um vídeo que ele filmou dessa forma. Eles vão lá, reconstitui a cena, entendeu?
Uhum.
Pra ver. E a bióloga tá sempre lá. Eu acho que é impossível um cara dar um salto desse tamanho. Mesmo que o pé grande tenha 2,75 metros, ele não conseguiria dar um salto desse, porque essa distância aqui é tal, e ela faz tudo, mas ela tá certa. Tu tem que ficar puto com ela. É o trabalho dela, ela tá ali pra isso. É pra manter os caras, né,
no chão.
Ancorados no chão. A Carol faz esse mesmo papel aqui. Porque a gente dá uma viajada nas coisas. A gente
não.
Viaja muito na parada.
Não.
Sim, senhor.
Eu não viajo.
Você é um.
Não.
Você é um que
não
dispara
sou.
Feito um foguete.
Não sou.
É
não
sim.
Sou.
Tu é sim.
Tudo
se deixar,
eu
tu
tenho...
vai pra Marte. Tá certo? E a Carol tá aqui pra ancorar mesmo a gente.
Não.
É pra isso que ela vem pra casa.
Não.
Para de brigar com ela, porque ela tá aqui fazendo a parte dela.
Certo? Ah, eu não tô fazendo a minha.
Você tá, mas ela tem que fazer a dela também. Ora essa.
Não.
Beleza? Olha aí, ó. O Dionísio, lá de Aracaju. Sobre os jacarés nos esgotos, a Carol vai dar a explicação, tá? O Baconzitos conhece também essa criatura nos esgotos de Londres aí também. Baconzito fica longe dos esgotos, hein?
Não, o Baconzito joga baralho com ele às quinta-feiras à noite.
Joga RPG,
tira
cara.
Foto pra mim, Baconzitos, vai.
É,
filma.
Não, que
ele
é
tímido.
Isso.
Baconzitos.
Cara, o cara não quer ser... É. O cara não quer paparazzi, não.
Ele é tímido.
A Carol vai pedir até pra você trazer uma amostra da
amostra
pele do bicho
de pele, exato. De unha, cabelo, coisa.
Agora
saliva
eu virei manicure
também.
De monstro.
Hã?
Virei manicure de monstro agora.
Não, mas se ele vai pelos esgotos, arrasta a mão, provavelmente vai cair, tá?
Olha aqui,
não, eu também não vou no esgoto procurar o bicho, não, filho.
tem mais o que fazer, Carol.
Tem como
a gente viu o vídeo,
aí,
é bem esquisito.
Tem pra jogar.
Ou oh, mais aquele solta vídeo
aquele
lá.
Vídeo, solta o vídeo.
Mais aquele vídeo.
Ele deve estar na fanpage aí. É... Ô Dionísio, com relação ao jacaré dos esgotos, a gente vai falar aqui, tá? Sobre o fim da Caverna do Dragão, é lenda aquele negócio de, que os moleques estavam no inferno, o mestre dos magos e o Vingador, eles eram o Cramunhão. Aquilo tudo é lenda, tá? O que aconteceu mesmo, o cara que fazia os roteiros da Caverna do Dragão, ele disponibilizou o episódio, o roteiro do último episódio, e uma turma aqui do Brasil fez uma animação bem bacaninha do último, uma animação, não é animação, não é full animation não, tá? Uma coisa mais só com imagens mesmo, mas ficou muito legal a produção mostrando esse último episódio. É sensacional, depois eu vou pegar, vou procurar o link pra gente soltar aí. É um final muito bonito. Acaba aí, você deve perguntar, eles voltaram pra casa? Não, ficou aquela coisa assim, não mostra se eles voltaram pra casa. Ficou lá a ideia, a possibilidade. Se vocês quiserem voltar pra casa, é só vocês entrarem nesse portal aqui. Mas nós precisamos muito de vocês aqui. Então ficou eles assim pensando e acabou a história. Não mostrou se eles foram pra casa ou não. Aí fica a critério de cada um. Então esse daí é o final verdadeiro, tá? Esse aí a gente bota a mão no fogo. O outro, se você for botar a mão no fogo, bota uma luva de amianto aí só pra para garantir, beleza? Dionísio, Santana, de Aracaju, Sergipe. Sobre o jacaré nos esgotos, Carol, você disse que tinha uma...
Não, então, na verdade, jacaré, né, gente? Jacaré, não tô falando de criaturas imaginárias, não.
Gigante de 10 metros.
Jacaré, é, gente. É,
jacaré répteis, de 9 metros.
Né? Vamos lá, répteis.
Começou.
Muito bem. O que acontece? A grande maioria dos esgotos deságua aonde, gente?
Nos lagos,
lagoas, onde não tem mar, por exemplo, aqui é no Lago Paranoá, né?
Sim.
Bastante. E...
A gente tem jacaré aqui, você a sabe gente, disso,
é,
né?
Sim, já apareceu.
E toma banho naquele lago ali.
Gente, eu coletava, mas eu coletava...
Eu postei uma foto do jacaré no Lago Paranoá, na fanpage do meu livro.
Mas eu coletava, eu fiz mestrado com o Donata, com libelos, né, gente? E no Lago Paranoá, eu entrava no Lago Paranoá e às vezes que eu fui sozinha, porque a vida
doida,
não pode parar,
doida.
A gente precisa coletar dados e a gente tem um tempo para apresentar
água.
Os dados. Não, eu entro, eu entrava com aquela roupa de sapo. Ué, gente, mas doida, eu entrava, gente. Porque as libelos eram bichos das quatro.
Tem que ter jacaré no Lago Paranoá, quem é que vai comer as pacas?
Exatamente.
E os paca, né?
Tem muita paca lá, né? Tem.
E os pá?
Paca? Nacas. Capivara, é, né, gente? Paca não, capivara.
Foi mal.
Capivara,
aquele, o maior roedor.
É um dos maiores.
Né?
Da América Latina. Muito bem, e aí eu entrava no Lago Paranoá e aí os pescadores que estavam lá passavam para minha filha, o jacaré, tem jacaré, toma ele essa canoa, não fica aqui não, nananã e tal. Mas o que acontece? Se o esgoto deságua no lago e rios e tem jacaré na área, gente, o jacaré fica andando por ali, né?
Sim.
Então ele pode entrar nos esgotos? Pode entrar nos esgotos.
Sim.
Se a água tiver.
Já pegaram um jacaré açu de 5 metros ali nesse lago aí?
No final da parte da norte, né?
É, ali perto, não, perto da barragem já.
Foram capturar ele perto do Pier 21 ali, naquele restaurante, viram ele ali.
Então.
Alguém devia estar jogando alguma coisa pra ele ali.
Era um tronco.
Não, ele
era
fica conversa andando, fiada, gente, é. Fica andando por ali. Então ele pode entrar nas tubulações de esgoto? Pode entrar, porque tudo é água, né? Às vezes é procurar alimentos, você não sabe.
E ele é um animal predador, né? Ele tem que caçar, ele vai de um lado pro outro atrás de alguém dando bobeira.
Exatamente.
De abrigo também, né?
Né? Pros pescadores ficam atrás querendo caçar os bichos.
Então, por favor... Dona Regina Tavares, a mãe da Carol, tá ouvindo a gente agora. Não deixa essa guria entrar na água pra fazer essas loucuras.
Não, ela fica desesperada, porque...
Ixi, é danada não.
Mas é isso que eu falo, danada não.
Todo
tem bastante abundância.
Pano branco, mano. Você que vira na pele, com certeza vai dar.
Quando eu fui no Pantanal, eu entrei no rio, gente, com jacaré e piranha. Não aconteceu nada comigo. Mas eu entrei, minha mãe ficou desesperada.
Mãe, eu tô com esse grugrumilho aqui nascendo no meu pé, o que é isso aqui, hein? Sentou descalça no lago, né, minha filha? Entrei, mãe.
Por isso que às vezes aparecem jacarés na rede de esgoto, gente.
Tá, então, ô, Dionísio, aí, tá explicado, beleza? Então toma cuidado, hein, Dionísio, toma cuidado, cara. Bom, deixa eu ter um e-mail aqui do José Santa Cruz, de Alfenas, Minas Gerais, que ele disse o seguinte... Acho que essas bobagens só servem para alimentar a histeria nas pessoas de mente fraca. Pessoal, o que vocês acham do comentário do José Santa Cruz? José Santa Cruz, você disse o que você pensa, agora a gente vai dizer o que a gente pensa também, ok? Bom, nós já dissemos aqui o que nós pensamos durante todo o programa. Tem as lendas que são criadas e tem aquelas lendas que são baseadas em alguma coisa, enfim... Uma variedade de formas, formatos e, né? Diga, Becozinho.
Eu acho que tem aquele negócio que a gente tava falando, né? A lenda, o fato que vira história e causo, né? Que cresce, embelece e engrandece a cada vez que é contado. E tem também a parte histórica, né? Do conto, da fábula criado para passar uma lição de moral, uma lição de comportamento, né? Que não é todo mundo que vai pra escola.
Eu acho que, por exemplo, no caso da mente fraca, que eu acho engraçado, porque como se estereotipa um tipo de crença ou qualquer coisa assim, eu acho que uma mente científica, ou e o que eu aprendi trabalhando com livros e com todos os tipos de mente, é o seguinte: há sempre um fundo de verdade. Há sempre um caos, alguma coisa que gerou aquilo ali. E acreditar que tudo é mentira, ou acreditar que nada disso que existe, também é uma fraqueza do próprio conhecimento. Uhum. Não é verdade? Então, sim. Opa, calma, vamos
analisar calma.
Respeitar, né? Porque eu acho que é importantíssimo você respeitar esse tipo de coisa. Não é você querer, eu não acredito em nada, isso é só pra gente que tem mente fraca. Então, acho que vale a pena sempre, porque um dia, quem sabe, a vida gira e você passa por tanta coisa.
Verdade.
Né?
Não,
vai
e
encontra
a mulher de branco.
Exatamente. Você tem que estar preparado para dizer alguma coisa para a mulher de branco no momento que ela aparecer, não é verdade?
Oh. Viu, Carol?
Claro, isso a gente falou sobre isso aqui também. Tirar uma foto.
Vai pedir autógrafo, né? É. Ela não vai conseguir segurar a caneta e você vai fazer o quê?
Nas grita histórias aqui correndo. De Brasília, ela não ataca mulheres, né? Então, ela não vai ver. Mas pode ser que ela encontre
outro.
Mas
se a Carol presenciar a mulher de branco atacando um cara?
É isso que eu acho estranho.
Quem ela chama? Ela chama os caça-fantasmas ou a polícia?
Gente.
E aí, o que você faz, Carol?
Não sei, cara.
Liga, tem que
descansar com a foto.
Carol, você tem que se preparar.
Passar com a máquina, vou tirar a foto. Pera aí, cadê? Por isso que tem que ter máquina no celular pra estar pronto pra esses momentos.
Tem, eu vi algumas aqui que foram postadas aqui na fanpage, que tem uma aqui que eu vi da mulher ali no meio do campo ali, é fake aquilo, tá? Completamente. Foi você que postou, né?
Foi.
Pois é, mas ficou interessante, hein?
Não, é só pra
aqui pro
exemplificar o assunto.
Sim, sim, ficou bacana a imagem. Ô, José Santa Cruz, eu acho o seguinte, eu não acho que a pessoa, tem que ser sincero com você, eu não acho que a pessoa tem mente fraca só porque ela acredita ou não nas coisas. A histeria, ela é criada assim, por exemplo, por um cara com más intenções e se veste de lobisomem pra aterrorizar uma pessoa lá no interior de uma cidade dessa aí. E criar o pânico, aí sim você cria histeria. Mas com relação às histórias mesmo, eu não acho isso não concordo com você não, viu, meu amigo. Mas tá aqui registrada a sua opinião. Aqui os nossos convidados e os nossos convidados comentaristas já deram as opiniões deles também, ok? Mas toma cuidado aí, viu. Uma hora, ô José Santa Cruz, tu vai tá andando aí pela estrada de chão aí. E tu vai ver lá o carroceiro fantasma lá, assim.
Carroceiro. Aí o Nestor já queria criar.
Já criei um agora. Criei um agora, o carroceiro fantasma. Gostou, Baconzitos?
É uma mistura do homem do saco, né?
Do homem do saco? Não, do homem do saco. O homem do saco. O homem do saco, cara.
Eu morria de medo dele, cara.
Quem que não morria de medo do homem do saco?
Mas será que foi criado justamente para as crianças?
Ele tem uma origem também, não é nossa, sabia?
Moral, né? Uma educação.
O homem do saco não é brasileiro.
Não é brasileiro?
Não é, eu vi a origem dele em algum lugar que eu não tô.
É o quê?
Hein?
Então chama The Man of the Bags? Como é que chama?
Tipo, alguma coisa assim.
Mas a história do homem do saco é isso.
É o quê, Baconzitos?
The Bags Man.
The Bags Man. Oh, meu Deus. Tava demorando, o papo tava muito sério, né? Tava demorando.
E não foi você que começou dessa vez, né?
Você viu aqui então, que eu me mantive aqui no profissionalismo. Pô. Aí veio o The Bags Man. Tá certo.
Alá, João Santana.
William Daniel disse o seguinte: para cortar o tédio de sábado, me ligo nessa rádio. É isso aí, William Daniel.
É aqui nóis.
No programa Energizando. E daqui a pouco, ao meio-dia, Light Hits, comandado pelo nosso queridíssimo Mário Kempis, que está ali no painel do Homem-Pássaro. Pessoal, quebrando um pouquinho aí o assunto de lendas urbanas, a gente volta daqui a pouquinho. Estreias aí do cinema. O tão aguardado Robocop aí do José Padilha já estreou.
Eu assisti?
Ah, Baconzitos, dessa vez cheguei junto contigo.
Droga, eu não vi.
Eu assisti. Minha opinião,
eu
bom,
vou ver
primeiro,
segunda-feira.
Baconzitos, a sua opinião primeiro, assim, cuidado com spoiler, pelo amor de Deus. O que você achou do
tá
filme?
Tá recente ainda.
Cuidado
com spoiler.
Eu gostei do filme.
Você o quê, Baconzitos?
Ele é uma repaginação.
Você gostou? Robocop.
Gostei.
Ah, tá.
Sim,
ele é uma repaginação que traz o filme para os dias de hoje.
Com celular.
Que é que é o uso de drones, né, que é muito usado pelos exército americano em outros países e não é utilizado para reter traficantes e tal. Então ele vai em cima disso aí e eu achei uma pegada muito boa. O filme é legal. Não tem umas coisinhas que, pô, fica aquele PG-13.
Sim.
Né? Que ele, tipo, pô, Robocop podia ser mais malvado aqui. Mas em sua totalidade, ele é um filme legal, um filme que entretém e que passa uma mensagenzinha até que boa.
Ficou um bom filme de ficção científica, boa. Futurístico, de um policial robô.
Mas é estilo thriller Tropa de Elite?
Ele tem um pouco da linguagem do Tropa de Elite. Aliás, no próximo programa, eu quero convidar vocês pra gente falar sobre o cinema nacional, assim. E esses caras, tipo o José Padilha, que estão chegando aí e entrando Meirelles, no mercado, né? Esses caras estão entrando no mercado gringo aí e levando essa... Quero discutir um pouco sobre o quanto que a gente bebeu deles e o quanto eles estão bebendo do nosso. Se existe, se não existe. Eu assisti um documentário sobre cultura pop esses dias com a Regina e a gente viu umas coisas muito interessantes que levou uma... Eu acho que vale a pena a gente fazer um programa aqui sobre isso. Certo? Então, no próximo programa a gente vai falar... Vamos falar sobre isso. Como eu disse, eu gostei do filme também. Eu achei um bom filme de ficção científica. Eu vi o Robocop em alguns momentos ali, mas depois ele desaparecia e ficava esse novo Robocop aí. Mas eu achei interessante, tá? Eu acho que vale a pena ser conferido, sim. Ficou bem legal. Então tem aí o parabéns pro José Padilha. Eu sei que você não vai dar os parabéns pra ele.
Eu tô calado. Eu não posso falar. Eu não posso falar que eu não vi o filme. Mas eu sei que, pra mim, é o que nós comentamos. Eles pegaram um filme independente, criaram um roteiro independente e pegaram algumas pegadas do Robocop pra pegar a galera que gosta do filme antigo. Pronto.
Eu eles ainda criaram... prefiro o antigão.
Não, eu prefiro um, sem dúvida. Sim.
Um. Depois fazer, que o Frank Miller colocou aqueles ninjas robôs lá,
não.
Eu não curti muito aquilo.
Nem
não,
eu
tá?
também. Que mas,
tô falando do primeiro, mas, assim, no máximo o segundo e olhe lá. A série de televisão eu nem vou comentar.
Então, o que que eles querem? Eles só querem a fatia do bolo que o antigo tinha, colocando no novo, porque é um filme totalmente diferente. É um ator, é um personagem mesmo nome, Alex Murphy, e acabou.
Eles mudaram algumas coisas com relação a personagens, mas
pois é,
aí que se acabou, vocês vão gostar, não, cada um é que vai poder dizer aí.
Entendeu? Mas vou ficar calado.
Junto com o Robocop aí também, mas tá bem, tem algumas coisas de Tropa de Elite. Eu acho que algumas outras coisas que ele colocou na visão dele de Tropa de Elite, eu acho que ele não usou ali. Talvez porque os gringos lá disseram pra ele, não usa isso não.
Porque os diálogos, né? Eu acho que o que tem muito legal no nosso cinema são os diálogos, né, cara? Que são super rápidos. Por exemplo, Tropa de Elite é aquela...
Isso.
São rápidos, é uma coisa bem... Mas
dinâmica,
eu não sei, eu quero assistir também. Não
intenso,
assisti.
Né? Mais
Robocop,
intenso.
Eu me lembro, eu assisti no Cine Atlântida.
Atlântida. Sim.
Foi o último...
maior cinema que a gente tinha aqui.
Comprado por um pirar, uma linda e maravilhosa igreja.
É, cara. Fazer o quê, né? Olha aí, ó. Os próximos, outros lançamentos aqui, 12 anos de escravidão. Pompeia, onde o Jack Bauer tá lá.
Maravilhoso, 12 anos de escravidão.
Tu assistiu? Hein?
Resultado de um livro e baseado em história real.
Ai, que massa.
É simplesmente incrível, podem assistir.
É o da Casa Branca, né?
Não.
Não, qual é o...
Da Casa Branca?
É, não tinha um filme que ele era um...
Esse aqui é nos tempos da...
Ah, é?
Na época lá da...
Ah, tá, porque tinha...
Acho que esse é o Mordomo da Casa Branca.
O Mordomo da Casa Branca,
ligado? Não é o mesmo.
Que ele
não.
Também era negro.
Isso, exatamente.
E aí era na época ali também, aonde as guerras ali no Mississippi estavam estourando. E como era ter um mordomo negro dentro da Casa Branca, né? Se tinha ou não racismo, é o Mordomo da Casa Branca. Esse eu queria ter visto no cinema, só que eu não tive oportunidade. Muito
tem
bom
outro
também.
Aqui, Pompeia.
Pensei que era esse.
Pompeia também tá estreando em 3D.
Ah, isso eu quero ver.
Acho que é interessante, bacana. Jack Bauer tá lá também, fazendo um papelzinho. Eu assisti aquele Ela, eu acho que vale a pena assistir também. Ele não estreou agora, já tem aí uma...
Tem duas semanas.
Mas ele é excelente, eu recomendo também.
Ele se apaixona por uma inteligência artificial, né?
Exatamente. E o Clube de Compras de Dallas, eu não sei o que é isso aqui. Algumas coisas ali, Um Conto do Destino, que também parece que é interessante, mas... Um que eu assisti ontem, o trailer, e que eu achei bacana, que eu acho que esse vai conferir também, que até o pessoal do Jurassic Cast já comentou aqui, é o Noé.
Noé.
Muito bom, cara. Pelo menos o trailer que eu gostei.
Agora, esse Clube de Compra de Dallas...
Parece coisa de patricinha,
não,
assim, né?
Não é. Ele tem uma pegada interessante. ele é, agora eu não me lembro, ele faz um esporte e ele descobre que ele tem AIDS. E aí ele começa a ter dificuldades em conseguir o remédio pra AIDS, entendeu? E aí tem um remédio experimental no México. E aí o que, que ele começa? Ele atravessa, compra o remédio, começa a utilizar esse remédio, ele começa a ter melhoras no controle da AIDS. E o que, que ele faz? Ele começa a contrabandear esse remédio do México pra dentro dos Estados Unidos e começa a vender pra galera que tem AIDS dentro do território americano, entendeu? E aí ele é preso e tal, é bem interessante também. Mostra mesmo o sofrimento do que era na época, né? Se eu não me engano, acho que é na década de 70 que passa o filme. É, da galera em ter essa doença, né? Que é quando tava no auge, na década de 70, de 80. Bem interessante também. Vale a pena.
Ok, fica aí a dica então, pessoal. Para vocês conferirem, certo? O programa já está se encaminhando para o final. Vamos para o nosso último bloco. Vamos de música rapidinho e a gente volta daqui a pouquinho. Então, o último bloco de música. E só uma musiquinha para dar uma... pessoal em... fazer alguma coisa ali, um xixizinho, voltar. Beleza? Vou cuidado com a mulher do banheiro aí, quando vocês forem.
Eu vou ali ao banheiro gritar 3 vezes.
Cuidado com a mulher. Vai, Mary, vai Blood lá Mary, falar Blood Mary, meu filho. Duvido que você vai.
Eu tô indo agora.
Fala. Vai.
Olha eu indo. Olha eu abrindo a porta.
Eu vou pra você, então tá bom. Que eu vou lá e faço.
Não é só Blood Mary, não. Tem o Candyman também, né?
Candyman.
Nossa. Ah, é? E o Beetlejuice.
O Beetlejuice. Boa, verdade.
Mas só que o Beetlejuice não precisa ser no banheiro, não.
Beetlejuice. Nossa, bicho.
Quem nunca falou Beetlejuice 3 vezes?
A rádio aqui é assombrada. Vocês não sabiam, né?
Aqui
é assombrada. Aqui é tenso. A rádio é assombrada.
Não. Lá vem a...
Caraca, eu não espero que você acredite, Carol. Eu espero que você não acredite.
Não, eu ainda tenho um ponto de esperança ainda que um dia que a Carol vai, tipo... A gente vai falar, não, isso aqui é assombrado. Ela... eu acredito.
Mas você acredita... Você não acredita, ela acredita na assombração? Ou você não acredita... também você não acredita na espiritualidade?
Não, eu acredito na espiritualidade. Ah, então não é assombração.
Ah, então você acredita.
Em quê?
Você acredita. Por exemplo, a mulher de branco... Vamos deixar essa questão aqui no ar e a gente volta. Então, acabou o bloco musical, né? A mulher de branco, ela está ligada à espiritualidade.
Sim. Ok, de alguma mas... forma.
Ela não pode ser um espírito preso, cara.
Pode, claro.
Mas espere um momento. Vamos refletir e a gente volta.
Sim, vamos refletir.
Cara,
vamos
conversar, né? Esse...
Eu estou vendo aquela neblina do Scooby-Doo entrando no estúdio, assim.
Cara, esse claro da Carol me mata.
Sim, claro!
Não, cara, tá agora, claro, é tipo...
Toda
é tipo,
vez que esses dois vêm
é tipo uma facada, assim, ó, no
eles ficam coração, se olhando, assim, aí, ó. O raio, assim, ó.
É engraçado. Esse claro dela, assim, é como se fosse... um prego no cérebro.
Claro! Claro!
Mentirosa, minha!
Você viu? Eu achei engraçado. Ela falou assim: vamos falar de jacaré nos esgotos. Mas de jacarés, criaturas imaginárias, não, ok?
É, tipo.
Muito bom, cara! Vamos aí de música e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Curte.
Voltamos com o Enerdizando o episódio 44.
44.
Exatamente, os 44.
4400.
Exatamente, garoto. Que suas altas referências. Estávamos aqui tendo uma aula com o Tagore sobre um caso muito bacana, que depois a gente gravou aqui em vídeo, a gente vai postar aí no YouTube.
Bacana
tentar
mesmo.
Tentar colocar essa semana ainda para vocês desfrutarem aqui dos nossos comentários, ok? Bom, o programa tá chegando no final já.
Eu não quero, não vou sair daqui, que não vou, pena, não cara, vou. Putz grila.
Põe
o Renato Azevedo.
Aquele grito.
Bota aquele lá, Mário Kempis. O Renato Azevedo disse o seguinte sobre o vídeo aqui da criatura dos esgotos de Londres. Acho que o Tagore nem viu, vou mostrar pra ele daqui. Ah, olha aí, Tagore, não sei se você tem acesso aí.
Não, tenho não.
Se não tiver, eu te mostro aqui. O Renato Azevedo, ele comentou aqui: que bom que eu não queria ir pra lá.
Aí vem convite.
Muito inteligente da sua parte. Não vá, porque senão vai muita gente sentir falta de você. Porque se esse bicho estiver lá embaixo mesmo, eu não sei não, hein, cara.
Aí vem convite.
Rapaz, tua família, cuidado, porque às vezes o cara vai... Eu tenho um amigo que trabalhou comigo, ele era um redator, trabalhou comigo numa agência. Ele era muito doido. Uma vez ele ouviu falar de um caso de uma casa abandonada, mal assombrada, aqui perto, por aqui, e ele me chamou pra ir lá investigar. Eu falei assim: você é doido, rapaz. Eu vou lá o quê? Você é doido, eu acho que você não devia ir também, não, hein? Você toma cuidado, você vai lá, se mexe no que você não tá sabendo aí, certo? Depois você volta aí com uma, uma zica aí em cima de você. Você toma cuidado quando você for fazer essas coisas. Então, Renato, se você mudar de ideia e for pra Londres, fique longe dos esgotos.
Pô, e...
É um bom conselho aí, né?
E a França deve também umas histórias assim.
A França?
Tem 2.300 e poucos quilômetros. Nossa. Paris tem 2.300 quilômetros de esgoto. Existe excursão pra levar a galera pra andar.
Sim. Oh, o primeiro esgoto mundial do... Ah, não. Até mesmo o Baconzitos. Acho que foi semana passada, né, Baconzitos? Baconzitos falando que é o primeiro esgoto do mundo aonde tinha Maria Fumaça, não era? Era Maria Fumaça.
Não, eu não o entendi, metrô de Londres foi entendi. O primeiro do
eu
mundo.
Eu também não, pra não dar uma de...
Eu não entendi a piada do professor Douglas.
Ah, não, é porque o Baconzitos falou que foi o primeiro, e aí tanto que os metrôs eram uma fumaça, entendeu?
Ah, na época. Porque era velho. Meu Deus do céu. Tá vendo que a Carol tem que vir aqui? Pra manter gente, a gente no chão, cara.
No nível.
Porque senão a gente...
Só o xixi, gente, porque essa testosterona...
Tô não levanta essa sobrancelha, não. Tô não levanta...
O metrô era tão antigo que ainda era Maria Fumaça o trem. Nossa, ele andava a 2 por hora. Né? Diga bem, Cozidos.
Agora é o seguinte, voltando ao papo de caos e tudo mais, tem uma banda de Brasília que se chama Corindó.
Sim, Corindó. Meu amigo Leandro Campos é do Corindó, biólogo. Tem 2 ou 3 biólogos nessa banda, eu tenho todo o CD deles. Muito
isso,
bom.
Não tem ninguém normal lá.
Não, tem não. Tem mesmo
meus
não.
Amigos. Então,
meus amigos, gente.
Meus amigos aí, tá vendo? Tem ninguém normal lá.
Tá explicado.
A banda, as letras das músicas, a maioria das músicas deles são causos que o pai de um, o tio do outro contava, tanto casos de fantasma, do fantasma da árvore que canta.
Sim, da Maria Rosa, Rosa Maria.
Exatamente.
Pô, joga que sondou do meu quintal,
joga aí
havia
no...
um pé de limão, e todo mundo dizia que tinha uma sobração, uma voz misteriosa no pé de limão dizia... Maria Rosa, Rosa Maria. Isso é uma das músicas do Corindó, Maria Rosa.
Casos
tem o CD na internet, dá pra baixar tudo.
Dá, é? Ah,
dá,
joga
gente,
aí,
depois
joga
eu passo o link,
histórias,
pra você.
Histórias que o povo conta. Apresentado muito por bom. Carolina Bernardo.
É, gente, o Pato Radioativo do Lago Paranoá.
Pato exatamente, Radioativo exatamente. Do Lago Paranoá?
É, gente, tem a música.
Aí depois ela vem falar...
Mas eu não lembrei do Corindó, bem lembrado, Baconzitos.
Como é que é o Pato
muito bom.
Radioativo?
O Pato Radioativo
do Lago Paranoá. É uma música.
É, tô me perdão, assim. Radiação gama no bicho, ele brilhando assim no escuro.
Bombadão, né?
É, gente.
Lá vem o pato, patati, patati.
É.
Como é que
não,
é esse pato,
Carol? O pato radioativo altamente corrosivo do Lago Paranoá. É um refrão da música, né? Eu só esqueci o nome da música.
Tu acredita no pato? Tu não acredita no lobisomem, mas acredita
gente,
no...
mas eu
era
acredito
que acabei de
não,
falar.
Eu não sei se o pato realmente era radioativo, mas, gente, o esgoto é lançado no Lago Paranoá. Tudo
tu
pode acontecer.
Ah,
não, não vi, não. Isso
ah,
é
tá.
Uma história.
Aí tu acredita no pato se tu não vi. Tu tá entrando em contradição.
Não, não vi. Não, eu não vi o pato.
Enfesado.
Não, eu não vi o pato. Não tô falando que eu acredito, mas é uma possibilidade? É uma possibilidade.
É. Ah, engraçado.
Já
eu falei
das possibilidades.
Não. É, não. Aí agora o pato radioativo.
É. Gente, mas chupa-cabra é uma criatura
dela.
Do além.
Por isso que acredita, porque é teu amigo,
não,
né? E ele é biólogo gente. Também.
É
então
isso,
quer
exato.
Quer dizer que rola uma patotinha
facção.
De biólogo.
Rola, rola,
facção,
rola.
Facção. Liderado facção. Pela Carol. Porque sempre tem que ter uma fêmea alfa no comando.
Entendi, Carol, entendi.
Gente, mas brincadeiras à parte, vale a pena escutar. É muito bom, divertido.
Legal, vamos, quero escutar. Cadê? Você vai falar?
O quê?
Ah, tu não vai contar?
Não, mas eu não conheço, eu só sei a letra da música.
Tá, gente. Ah, tá, a gente vai. Tá bom, vamos.
Que esse é o refrão, é o Pato Rádio.
O colega falou que tem um CD aí pra.
É,
pra escutar
o Corindó,
aí. Coloca aí no Energizando pro pessoal.
Eu coloquei um link deles no.
Colocou
no site aqui de músicas.
Cara,
eu não
vou
achei.
Te falar que agora eu só entendi que esse Baconzitos não faz um tempinho que eu atendi. Tá, isso que o cara não tá aqui, né?
Não.
Ele tá em Londres.
Não. Eu falei, cara, será que folclore.
Não, será que ele é o fantasma, né?
Tão...
Tô ouvindo a voz do cara, mas eu não tô vendo o cara.
Não, eu pensei que era ele que tava falando.
Não.
Aí eu, toda vez que eu olhava pra ele, ele tava com a boca fechada.
Ele é mime? Será que ele é mime?
Ventríloco?
Ventríloco? falei, caraca, tem ventríloco no endereço.
Não, não.
Aí eu falei, porra, aí agora eu vi que tem uma câmera aqui e tal. Falei, pô, a câmera tá sentada ali atrás.
Você tá ouvindo a voz do Baconzitos nessa caixinha. Ele é tipo o Charlie das Panteras. É. A gente ouve ele nessa caixinha.
Baconzitos é nosso...
Ele tá em Londres.
É. Eu comprovei que ele existe, porque eu conheci.
Que fera.
É. Ele tá lá. Então...
Por isso que a gente fala, pra ele tomar cuidado.
Ele é membro do Nerdizando. Ele é membro do Nerdizando, ele cobre os eventos que tem lá.
Que massa, faz, legal.
Faz esse link pra gente. É isso aí.
A Carol pode testificar que eu existo, porque ela me viu.
É. Me cumprimentei, vi, viu? Gente.
E ficou com medo da gente.
Acreditei, você não fiquei não.
A tua amiga ficou, dói, né? Você não, porque você conhece a gente. Mas a sua amiga ficou. Ela levantou assim que a gente... O Peconzitos veio aqui em dezembro. E a gente foi se reunir todo mundo no... Onde que foi mesmo aquele barzinho ali?
Beirute.
No Beirute. Aí ela sentou com a amiga dela lá e tal, a gente ficou conversando. E de repente ela levantou assim, então a gente tá indo embora agora, tá? E os papos estavam muito esquisitos, né? A gente
tava muito nerd,
falando
gente.
Falando sobre sobrenatural.
Aí eu aposto que ela falou assim, vamos embora antes que...
Vamos antes que eles fiquem perigosos.
Enquanto a gente ainda consegue, né?
É, a Carol foi, né?
Ela... Tchau assim, né?
A Carol não tem medo da gente, mas eu achei que a amiga dela tava com um pouco de medo.
Ficou não, gente, não.
É nerd, é doido assim.
E ela vai falar.
Nerd geralmente não é perigoso, tá? Nerd geralmente não é perigoso, gente, são pessoas do bem. Assim. Segundo o Eduardo Borghetti, dublador do Jake do Hora de Aventura, já falou com a gente aqui, ele falou, eu sei que vocês são do bem.
É.
Gente feliz.
Aí eu pronto, se o Jake falou, eu acredito.
Eu também acredito, porque é Hora de Aventura.
Então.
Safado. Então, gente, é isso. O programa tá chegando aí no... Tá vendo por que eu não fico com dó quando eu te dou umas tiradas? Tá vendo? Porque é por causa disso.
Estamos
chegando no final. É, essa aí, ele tava esperando esse momento. Deixa eu ver se eu fiquei de... Não, ó, bom, falei isso nos e-mails aqui de todo mundo.
Ô, capitão, você quer que corte o microfone dele? Você manda, viu?
Ah, deixa, eu já tirei...
Caramba,
já tirei
Mario tanta, Games, olha, até você.
Eu já tirei ele de tempo tantas vezes. Deixa ele se...
Cara, não, um essa foi... Essa foi pela da semana passada dos dubladores que ele mandou cortar meu microfone. Entendeu?
Depois eu deixei você
falar.
Eu tô anotando. E você que não quis.
Eu tô anotando.
Você não quis.
Eu tô anotando.
Eu também tô anotando. Ó.
E eu só falo um negócio, eu não esqueço nomes.
Tô de olho em você.
Entendeu,
você, Carol?
Sabe
meu nome,
não esqueço.
Eu agora tô na lista negra do Richard também. A Carol era o número 1.
Não,
uma.
Eu sou o número 1.
É
exato, número um. Gente. Eu Carol, tô lá, mano, de eterno.
Pessoal, quero agradecer a presença de todos aqui pra gente falar muito sobre obrigado. Essas histórias fantásticas. Fiquem de olho aí, a gente passou o link do site da editora Tesauros para vocês darem uma olhada aí no acervo deles, para conferir não só esse tipo de livro, mas todo tipo tem lá. Como ele disse aqui.
Escolha um assunto e procura lá.
Exatamente. Vamos ver se a gente traz uns escritores.
Tem sempre um nerd escrevendo sobre alguma coisa.
Com
incrível.
Tem, com certeza. Vamos ver se, vamos convidar alguns autores pra gente vir aqui falar sobre
isso. Se quiser falar sobre isso, a gente podia convidar esses dois falando sobre esse ato.
De Belém?
Esse negócio de Belém. A gente convida os dois.
Vamos trazer pra gente falar especificamente sobre isso?
Vamos. Com certeza. Então, um deles escreveu um livro chamado Mistério dos Senhores de Vênus, que é a história, ele analisando as várias incursões extraterrestres na Terra e como o homem registrou isso.
Olha, entendeu? Que sensacional, cara.
E aí ele chega falando, aí ele vai contar sobre várias coisas, é bem, bem interessante.
Vamos fazer isso, vamos entrar em contato com ele, pra gente convidar ele pra vir aqui falar sobre isso.
São dois caras...
Pô, sensacional.
Poderosíssimos.
Vamos fazer. Ok, tá fechado então. Próximo, Cinema Nacional, ok? Preparem-se. Querem mandar um beijo, um abraço pra alguém?
Eu quero. Quero mandar um beijo pra minha mãe, como sempre, né? Obrigado.
Beijo, tia.
Beijo, tia. Beijo, dona Del. A gente vamos sair com a senhora, hein?
Vamos sim, vamos todo mundo. Menos a Carol, que eu não vou chamar.
Obrigado, obrigado.
Carol vai também, que eu sei
vai,
que
não.
Vai.
Não vai, não vai.
Do Corindó. É.
O Baconzito já postou, já.
Já postou?
Acho que já. Não já, o Bacon? Baconzito?
Tá na fanpage.
Tá na fanpage. Ok, beleza. Só dá uma
beijo
olhada.
Beijo pra Priscila, né? E pra mãe dela que tava meio internada aí pra fazer uma cirurgia. Priscila, melhoras isso. Pra sua mãe. E pra uma amiga minha que... Paulinha, que eu encontrei depois de 10 anos. Ela comanda aí os escoteiros aqui em Brasília. Beijo, Paula. E agradecer aí a paciência por nos escutarem aí. E até sábado que vem, Deus quiser.
acredita em Deus, também, né, Carol?
Oi?
Eu acredito em
Deus. Ah, eu nunca vi foto dele, de verdade e tal.
Acredito em Deus também,
gente,
né?
Gente, daí é uma outra discussão.
Olha ela saindo fora, tudo bem. Ela tá certa.
Isso é
certo.
Outra discussão.
Ela tá certa.
É, gostaria, gente, de mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, pra você. Brincadeira.
Pô, eu ia falar isso.
E a cara dele assim, poxa, eu ia falar isso.
Então, pra minha mamãe, Regina, que sempre escuta, ela mandou um beijo pra todos, inclusive.
Valeu, dona Regina.
Beijo, dona Regina.
Beijão.
Meu pai, que não tá escutando, porque sempre tá na rua, é um farreiro, meu pai.
Fala pra ele baixar o aplicativo da Rádio Federal.
É, gente, tem que ensinar ele, né? Mandar um beijo pro meu sobrinho, Luquinhas. É, mandar um beijo pros meus amigos que estão escutando, deve estar escutando, o pessoal da Biologia, o Giovanni, que é doutorado em Economia também, tá, virou fã do programa, mandar um beijo para todos, Yamabush Cunha, que sempre escuta,
Yamabush. E é isso aí.
Valeu, galera, muito obrigado, sempre bom vir aqui.
Preciso falar com o Yamabush.
E é isso aí, bom final de semana a todos.
Valeu, Caroline.
Caroline, não vá para a luz.
Seja bem-vinda, Caroline, tá agora. Novamente. Obrigada, parabéns pela participação.
Obrigada.
Eu também agradeço super o convite, que é sempre bom poder vir aqui falar e divulgar e bater esse papo, sempre super legais que são aqui, e mandar um beijão pros meus dois nerdzinhos que eu tenho em casa, e pra minha nerdzona.
É isso aí.
Que ela não tinha ficado com ciúme da mulher
de branco.
De branco.
Por isso você some, ela deve ter ficado preocupada, já pensou? Tá agora lá, mulher de branco, dá carona pra ela, ela some no meio do carro, ele tá agora dirigindo. Perigo isso.
Perigo.
Não, okay. Pelo menos não precisa ligar no outro dia, né?
Hã?
Pelo menos não precisa ficar ligando no outro dia, né?
Ela já e você sumiu. Acha isso ruim?
Carol, é brincadeira, é, Carol.
Outra discussão.
É só
uma outra discussão.
É só pra causar polêmica, Carol.
Beleza.
Esse aí é pro programa Eva.
É.
Pro programa Eva, exatamente.
Verdade.
Amanhã, aqui às 15 horas. Comandado pela Grazi Moraes e pela Amanda Francisco. É isso? Pessoal, fiquem agora. Mandar um beijo pra minha mulher também. Meu amor, já tô chegando em casa pra gente almoçar. Mandar um beijo, um abraço pra todo mundo que ouviu a gente aí. Valeu pela audiência. Espero vocês aqui no próximo sábado no Enerdizando. Baconzitos, abração, beijão na Fabiola. E a gente se vê em breve aí, ok?
Abraço, Baconzitos.
Nos vemos.
Valeu, Baconzitos. Com Deus.
Fiquem agora com o Mário Kempis e seu Light, nosso Light Hits. Abraço! O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.